Em nome de Deus e havendo quórum regimental, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 12 de 8 de 2015. Quero, neste primeiro momento da nossa sessão, cumprimentar todos os nossos internautas que nos assistem pela internet. Quero também, já neste momento, fazer um pedido e uma informação aos nossos vereadores, que o nosso programa Fala Vereador, também todo o nosso público, nosso programa Fala Vereador, é diariamente, de segunda a sexta-feira, sempre às 8h05 da manhã. Os nossos nobres vereadores podem fazer suas gravações procurando o nosso assessor de imprensa, senhor Fábio JR. Quero solicitar o nosso secretário, hoje conduzindo aqui os trabalhos de secretaria, nosso segundo secretário, vereador Castro, já justificando a ausência do nosso primeiro secretário, vereador Gustavo, que se encontra com indisposição intestinal e problemas físicos. Não comparecerá à sessão hoje, já justificado. Solicito ao nosso secretário, então, vereador Castro, que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Senhor presidente, nobres colegas, vereadores, funcionários da casa, público presente, meu boa noite. Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Ata número 028/15, da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura. Sessão ordinária iniciada às 19 horas e 23 minutos, do dia 11 de agosto de 2015, no plenário Arthur Magalhães Filho. Comprovado o quórum regimental, o presidente declarou, em nome de Deus, por abertos os trabalhos com a presença dos seguintes vereadores: Jurandir Humberto Alves de Oliveira, presidente; Jeremias Gomes de Castro, vice-presidente; Gustavo Marques de Oliveira, primeiro secretário; Jesulindo Gomes de Castro, segundo secretário; Nélio Marques de Almeida, terceiro secretário; Antônio Faleiro Filho; de Jair de Souza Geraci, Miquita; Domingos Sena Lopes Filho; Edmundo Nunes Dourado, Mundim; Emílio Torres de Almeida, Emílio do Raio X; Gilmar Vaz da Costa, Didi do Bonito; Jorge Gomes da Mota, professor Jorge; José Aparecido de Souza Leite, Zequinha Leiloeiro; Miguel Rubens dos Santos Oliveira, Macarrão; Natanael Caetano do Nascimento, SD Caetano; Santiago Ferreira Ribeiro e o N. Patrick de Souza. O vereador Castro assumiu momentaneamente os trabalhos como primeiro secretário. Expediente. A ata da sessão anterior, 5 de 8 de 2015, foi lida e aprovada sem ressalvas. Matérias lidas no plenário. Memorando circular número 063/15, J.O., do vereador Jurandir Oliveira, solicitando aos vereadores que protocolem os projetos de decreto legislativo de títulos e comendas até o dia 20 de agosto. Projeto de lei ordinário oriundo do Legislativo, 051/15, de autoria do vereador Didi do Bonito, que cria o programa Esporte na Comunidade para crianças, adolescentes e jovens no município de Formosa e distritos do Bezerra, JK, Santa Rosa e da outras providências. Projeto de resolução 011/15, de autoria do vereador Santiago, que altera o parágrafo 1º do artigo 148 da resolução número 004/08, que institui o regimento interno da Câmara Municipal de Formosa, Estado de Goiás. Matérias em discussão e votação únicas. Foram aprovados por 15 votos favoráveis e uma ausência, vereador Gustavo Marques, os seguintes requerimentos. 025/15, de autoria do vereador Santiago, que requer do senhor Luiz Carlos da Costa Filho, diretor industrial da Binatural Formosa Goiás, que envie à Câmara Municipal de Formosa, dentro da maior brevidade possível, informações sobre as medidas tomadas após a audiência pública realizada no dia 29 de 4 de 2015 nesta Casa de Leis. 024/15, do vereador Wendel Patrick, que solicita ao senhor Eduardo Leonel de Paiva, secretário de Transporte, que os ônibus escolares adequam suas rotas aos horários de funcionamento das escolas estaduais de Formosa. Antes da votação, O vereador Wayne Patrick solicitou a correção do seu requerimento, onde se lê Eduardo Leonel de Paiva, secretário de Transportes, leia-se Argentina Martins da Silva, secretária de Educação. Em seguida foram lidas e aprovadas por 15 votos favoráveis e uma ausência, o vereador Gustavo Marques, as indicações. Números 179/15 do vereador Miquita, 455, 457, 458, 459 e 460/15 do vereador Domingos Filho, 419, 420, 421, 422, 423 e 424/15 do vereador Santiago, e número 453 e 454/15 do vereador Wender. A indicação número 456/15 foi retirada a pedido do autor, vereador Domingos Filho. Tema livre, às 19h57. Oradores inscritos. Vereadores Wayne Patrick, Nélio Marques, Emílio do Raio X, Miquita, Santiago, Zequinha Leiloeiro e Mundim. Áudio e vídeo disponíveis nas atas eletrônicas número 028/15, CD e DVD, em anexo e no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, SAPL. Ordem do dia. Projetos em primeira fase de discussão e votação. Projeto de lei ordinária oriundo do Executivo. Foram votados em blocos e aprovados por 15 votos favoráveis e um contrário, vereador Domingos Filho. Os projetos 020/15, que altera dispositivo da lei número 127/3, de 23 de dezembro de 2013, que cria o Conselho Municipal da Juventude, altera a nomenclatura da Secretaria de Infância, Juventude e Igualdade Racial para a Secretaria Municipal de Juventude e da Outras Providências. 021/15, que altera a Lei número 61-JP, de 16 de agosto de 1976, que faz criação de unidade escolar e da Outras Providências. E 023/15, que altera a Lei número 612/12, de 24 de 9 de 2012, que estabelece as diretrizes e bases do Sistema Municipal de Ensino, cria o Conselho Municipal de Educação e dá outras providências na forma que especifica. O Projeto de Lei 022/15, que altera e inclui na planta de valores imobiliários para fins de lançamento do IPTU os imóveis situados nos logradouros que especifica e dá outras providências, também foi votado em bloco e aprovado por 13 votos favoráveis, 2 contrários, vereador Domingos Filho e SD Caetano, e uma abstenção, vereador Wayne Patrick. Projetos de lei ordinária oriundos do Legislativo. Foram votados em bloco e aprovados por unanimidade os projetos 040/15, de autoria do vereador Santiago, que institui o programa de recuperação de adolescentes adictos às drogas ou álcool, que cumpram medidas socioeducativas. 041/15, também proposto pelo vereador Santiago, que dispõe sobre a obrigatoriedade da rede bancária municipal de abrir conta poupança a todos os aposentados e pensionistas que recebem seus proventos no município de Formosa, Goiás, e da Outras Providências. E 049/15, do vereador Wayne Patrick, que implementa a central de intérpretes de Libras na ouvidoria da Prefeitura Municipal de Formosa e da Outras Providências. Projeto de resolução 010/15, de autoria do vereador Santiago, que cria a Escola do Legislativo na Câmara Municipal de Formosa, determina seus objetivos, sua estrutura organizacional e a elaboração de seu regimento interno e da Outras Providências. Foi aprovado por 15 votos favoráveis e uma ausência, vereador Domingos Filho. Explicação pessoal, às 20h32. Oradores inscritos. Vereador Nélio Marques, Wayne Patrick, Gustavo Marques, Mundim, Miquita, Jeremias, Professor Jorge, Zequinha Leiloeiro, Santiago, Domingos Filho, Antônio Faleiro, Emílio do Raio X e Jurandir. Áudio e vídeo disponíveis nas atas eletrônicas número 028/15, CD e DVD, em anexo e no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 21h02, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 12 de agosto de 2015, no mesmo local e horário. E para constar, eu, Gustavo Marques de Oliveira, primeiro secretário, Lavei a presente ata, que depois de lida e se aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Em discussão a ata que acaba de ser lida. Não havendo manifestação, aprovada.
Senhor presidente.
Pois não, vereador Wenner.
Gostaria de pedir autorização para dar voz para o nosso intérprete, que hoje a presidente e o secretário de esporte da associação estão acompanhando a votação.
Sem objeção, vereador.
Obrigado.
Para a coisa vai ser o Jeremias na hora da votação. Paulo? Deixa eu só botar aqui o Caetano. Nélio Marques. Tudo bem? Recebi seu recado. Miguel Rubens. Zequinha chegou. Prontinho, Jurandir. Já pode passar lá para mim. Ah, o Nelly. Nelly, você faz para nós a contagem, tá?
Está bem, não?
Não. Pronto.
Em continuidade à nossa sessão, solicito ao nosso secretário, vereador Castro, leitura da nossa pauta da sessão ordinária do dia 12/8.
Pauta da sessão ordinária do dia 12/8/2015. Expediente. Matérias a serem lidas no plenário. Projeto legislativo. Projeto de resolução. Vereador Santiago. Projeto de resolução número 012/15. Acrescenta termos ao parágrafo único do artigo 175 da resolução número 004/08, que institui o regimento interno da Câmara Municipal de Formosa.
Solicito ao nosso secretário encaminhar o projeto de resolução para pareceres. Em continuidade, leitura da pauta.
Convite. Formosa Câmara Municipal, sessão solene em homenagem ao SINVI. A Câmara Municipal de Formosa tem a honra de convidar Vossa Senhoria e digníssima família para a sessão solene em homenagem aos soldados voluntários do Serviço de Interesse Militar Voluntário Estadual, proposta pelo vereador Gustavo Marques, que será realizada no dia 19 de agosto de 2015, quarta-feira, às 19 horas, no plenário Arthur Magalhães Filho, da Câmara Municipal de Formosa.
Fica todos os vereadores convidados para esta sessão solene que foi proposta pelo vereador Gustavo Marques. A todos os policiais CINV, que houve o seu desligamento do Estado e serão homenageados aí nessa sessão solene próxima quarta-feira. Obrigado. Castro, pode continuar a leitura.
Matérias em discussão e votação únicas. Indicações. Solicita a excelentíssimo senhor Itamar Sebastião Barreto, prefeito municipal. Vereador Miquita, indicação número 352/15. Solicita providenciar o patrulhamento e cascalhamento na rua 09, quadra 17, do Jardim Bela Vista. Vereador Domingos Filho, 468/15. Viabilizar pintura da faixa de pedestre com uma tinta especial em frente ao Colégio Estadual Hugo Lobo. 469. Viabilizar instalação de um redutor de velocidade na quadra 46 em frente ao número 25 no Conjunto Habitacional Padre José. 470. Trocar todas as lâmpadas queimadas na Rua dos Dominicanos no Jardim Califórnia. 471. Fazer uma limpeza da Rua 03 no setor Santa Rosa. 472. Viabilizar instalação de um redutor de velocidade na Avenida Circular, quadra 22, próximo ao número 22, no bairro Jardim, Califórnia. 473. Fazer troca de lâmpada na Avenida Ângelo Chaves, no bairro Formosinha. De autoria do vereador Santiago, 425/15. Providenciar com a maior brevidade possível pavimentação asfáltica e meio-fio na Rua 11, no bairro Jardim Bela Vista. 426. Providenciar com a maior brevidade possível pavimentação asfáltica e meio-fio na Rua 12, do bairro Jardim Bela Vista. 427. Providenciar com a maior brevidade possível pavimentação asfáltica e meio-fio na Rua 13, no bairro Jardim Bela Vista. 428. Providenciar com a maior brevidade possível a manutenção e devida sinalização da faixa de pedestre em frente à Escola Municipal Professor Joaquim Moreira, localizada na Avenida João Isper Gebrim. 429. Realizar estudo para implementação de 4 redutores de velocidade quebra-molas na Rua Municipal, no setor Nordeste. 430. Divulgar e cumprir a Lei Estadual nº 18.920, de 1º de julho de 2015, que dispõe sobre o atendimento prioritário para usuários portadores de diabetes nas unidades prestadoras de serviço de saúde.
Em discussão, as indicações que foram lidas.
Senhor Presidente.
Vereador Santiago, com a palavra.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, assistência aqui presente. Eu, na verdade, eu só quero agradecer a gentileza do vereador Castro por eu já ter, ou melhor, por ele já ter feito essas indicações e permitir que eu as tenha feito também, não é? Eu acho que talvez tenha sido até no mesmo ano, mas houve um equívoco por parte, talvez, dessa pesquisa, pelo ser um número de indicações muito grande, e aí não conseguiram detectar, e agradecer a gentileza do vereador Castro para a gente, mais uma vez, solicitar essas reivindicações que a população tanto precisa. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, rapidamente.
Nome Dímini. Novo colega Santiago, nós estamos aqui para somar. Importante que as coisas aconteçam. Quem ganha com isso é o público.
Vereador Domingos Filho, com a palavra.
Senhor presidente, só na indicação minha de número 468, onde diz viabilizar a pintura da faixa de pedestre com uma tinta especial em frente aos colégios estadual Hugo Lobo, também era para colocar colégio Joaquim Antônio de Magalhães. Mas lembrando a falta de respeito que a gente vê aí dessa secretaria com essas duas escolas, porque a gente está pedindo diariamente para fazer a confecção dessas faixas aqui, né, na casa, e infelizmente a gente vê que eles estão colocando aí até olho de gato aí em certas vias, né, para fazer convenção, e ali deixando aonde passa várias crianças todos os dias ali. A gente vê que o descaso ali com o colégio Hugo Lobo e o colégio Joaquim Antônio de Magalhães é muita brincadeira. Então eu quero já, desde já, pedir para pintar com uma tinta especial para ver se aguenta pelo menos 6 meses, porque não está aguentando nem 6 meses aquela tinta que eles estão pintando as faixas de pedestre ali em frente a essas duas escolas. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente.
Vereador Wender.
Na linha do que o vereador Domingos falou, eu pensei que era só com o GAF1 que estava acontecendo isso. Né, mas acontece o absurdo da faculdade ESGO, que tem o mesmo nível de periculosidade, e até menor, porque que são pessoas maiores, ter a pintura, está tudo bonitinho, e na escola do povo, está lá, não tem faixa de pedestre. Né? E na ESGO tem, do lado. Né? Então, assim, chega a ser uma coisa assim, de desigualdade social, né? que denota muita desigualdade social. Então, pedir aí para essa casa, em nome da Vossa Excelência, aí com as autoridades competentes para poder pintar essa faixa, que pinte. Né? Porque a gente está vendo aí uma tragédia anunciada de acontecer com uma criança aí que passa de um lado para o outro, carreta, carro. Ali é quase uma BR, né? É uma avenida de escoamento de alta velocidade. Então, nesse sentido aí, pedir seus préstimos para que possam nos ajudar a fazer essas faixas nas escolas estaduais.
Continua em discussão.
Meu presidente, tinha que tirar uma indicação minha aqui.
Com a palavra, vereador Domingos Filho.
Rapidamente, eu queria tirar essa indicação aqui e colocar outra indicação para casa, para a gente, a pedido de ter um intérprete aqui também, futuramente, porque o que acontece? Quem está vendo pela web não sabe o que é que se passa aqui dentro, e com um intérprete aqui dentro vai resolver essa situação. Porque, por enquanto, nós estamos aqui com esse intérprete, mas daqui uns dias já não vai vir mais para ficar aqui. E a casa precisa, desde já que meu projeto já foi aprovado desde 2009, já existe essa lei aqui dentro, e igual eles me perguntou ontem, mas o projeto não tem intérprete, mas a gente não faz pão de queijo sem ter o leite e o queijo. Então, eu já fiz o projeto voltado para, né, língua de Libras, e também já para ter o intérprete, não só aqui, mas em todas as escolas e também em qualquer órgão público. Obrigado.
Qual a indicação que Vossa Excelência vai retirar?
Vamos retirar aqui a indicação Santa Rosa, aqui é de número 471, fazendo a limpeza na Rua 3, setor Santa Rosa, e amanhã vem com ela para a gente colocar essa indicação.
Solicito ao nosso secretário retirada da indicação 471/15, de autoria do vereador Domingos Filho. E fica para a sessão de amanhã, Vossa Excelência, apresentar outra indicação proposta.
E hoje apresentando essa indicação verbal, que a Câmara precisa de um intérprete para ficar aqui.
Estamos recebendo de forma verbal, mas eu peço a formalização para a sessão de amanhã.
Certinho. Obrigado.
Obrigado, vereador. Não havendo mais manifestação, indicações aprovadas. Solicito ao nosso secretário continuidade da leitura da nossa pauta, indo agora para a moção.
Moção de autoria do vereador Jeremias Gomes. Moção de congratulação número 019/15, a ser consignada ao senhor Luciano Pires Martins por sua devoção ao Divino Espírito Santo e pelo serviço prestado na região do Urucuia.
Em discussão, a moção.
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador propositor Jeremias Gomes.
Senhor presidente, nobres colegas vereador, fica aqui a minha honra a homenagear este grande homem. Seu Luciano Pires Martins, natural de Formosa, proprietário da fazenda Ponte Nova, no distrito do Bezerra. Teve 8 filhos no primeiro casamento, criando-os todos sozinho, casou pela segunda vez e teve mais 3 filhos. Ficando viúvo deste segundo casamento, casou-se pela 3ª vez com a senhora Tereza. Hoje, o senhor Luciano é presidente da Associação Santo Antônio dos Alves. O senhor Luciano é um homem digno, temente a Deus, devoto ao Divino Espírito Santo, homem de bens, reconhecido por todo da região. Tem contribuído com o nosso município, inclusive doando uma área de sua fazenda para a construção de uma escola no nosso município. Por isso, senhor Luciano, com seu serviço prestado nesta área do colégio, e com a sua devoção ao Divino Espírito Santo, lhe tenho a honra de concedê-lo esta moção. E fica aqui os meus agradecimentos pela sua idade e pela sua contribuição que tem feito nesse nosso município. Não é todo mundo que doa uma área como o senhor doou na porta de sua fazenda para que fosse construído aquele colégio na região do Urucuia e da Ponte Nova. Fica aqui os meus agradecimentos ao senhor e sua família, e à sua esposa, dona Lourdes, por, neste momento, receber esta moção e peço também o reconhecimento dos nossos novos vereadores por votar a favorável esta moção. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, demais vereador e público aqui presente.
Pela ordem, presidente.
Tereza. Desculpa, dona Tereza. Eu tinha vindo aqui atrás, né, e olhei aqui na frente, estava. Dona Tereza, obrigado.
Com a palavra, vereador Castro.
Senhor Luziano, eu quero iniciar parabenizando o nobre colega, nosso vice-presidente, vereador Jeremias, que também é meu primo. Eu não tenho muita ligação assim, de amizade com o senhor, mas eu conheço o seu trabalho religioso juntamente com a dona Terezinha, que eu ando muito aí pela área rural. O senhor merece de coração, com muita honra por parte dessa casa, essa moção de congratulação por tudo que o senhor tem feito, inclusive de levar o Deus verdadeiro aos demais corações, que é isso que Deus quer da gente, inclusive doando do seu próprio patrimônio uma área para a construção de uma escola. O senhor nem pode imaginar o quanto isso é um benefício de grande alcance para a comunidade formosense, para o nosso município. O senhor está de parabéns. Continue com esse Deus verdadeiro reinando não só no seu coração, mas no coração de toda a sua família, de seus filhos, da sua esposa. E faça com que esse Deus chegue aos demais corações, que foi isso que Deus nos pediu, amá-lo sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E o que o senhor puder fazer para elevar o nome de Deus, o Espírito Santo aos corações, faça, porque é isso que Deus quer de nós. Eu quero parabenizá-lo, não só o senhor, mas a sua esposa, dona Terezinha, e toda a sua família, e a comunidade da região que o senhor mora. Parabéns, merecida, e parabéns, vereador Jeremias, por essa lembrança. Era só isso, senhor presidente.
Continua em discussão, moção.
Senhor presidente.
Vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, eu fico orgulhoso de saber que seu Luziano recebeu essa moção de congratulação. Aí do vice-presidente da casa, quero parabenizar Jeremias, porque realmente o seu Luziano merece. O seu Luziano que divide com meu pai lá só a cerca, meu pai é vizinho dele, e há muitos anos eles trabalhou junto e também é irmão, né, seu Luziano? O senhor, mas meu pai é irmão porque a amizade que o senhor tem pelo meu pai e o carinho que o senhor tem pelo meu pai e meu pai também tem pelo senhor é uma amizade que eu acho que são irmãos mesmo. E eu conheço o Luziano desde pequenininho porque a gente conviveu muito junto nessas fazendas aí quando eu era criança e eu tenho um grande respeito por ele e muito, né, também pela dona Tereza. E quero falar, não só doou a área da escola, como ajudou com dinheiro e também ajudou arrecadando, fazendo festa, para fazer também ali a casa da professora, aonde a professora fica à disposição, né, naquele colégio ali, mora. Então eu vi, né, com meus próprios olhos e aqui quero falar, porque seu Luziano ali naquela comunidade, ele é o pai da comunidade, é onde ele está prestes a ajudar todo mundo, e todo mundo ali gosta de seu Luziano. Agora mesmo ele já vai fazer uma festa agora, né, também para arrecadar um dinheiro lá para cobrir o galpão lá, que foi retirada toda a telha, e a gente fica satisfeito de ver seu Luziano com muita saúde, mais a dona Tereza, ali lutando, trabalhando em prol daquele povo que mora ali no Santo Antônio dos Alves. Aqui eu quero deixar os meus parabéns para o senhor, seu Luziano. O senhor merece muito mais do que o senhor ganhou hoje e parabenizar também o vice-presidente, que tem esse coração muito grande de fazer essa moção para o senhor. Muito obrigado.
Vereador Emílio, com a palavra.
Senhor presidente, senhores vereadores, quero cumprimentar os presentes, cumprimentar o senhor Luziano, dona Tereza, pessoas humildes e o qual eu gosto muito, considero, respeito. O senhor Luziano é um servo do Divino, mas da Tereza, nós sabemos disso, de uma fé imensa, onde ele faz da sua casa igreja, reúne os seus vizinhos, a comunidade, e não deixa faltar. Luta muito pelaquela comunidade e contribui muito pelo município, mas o município está faltando com o São Luziano. O município, São Luziano tem lutado por um agente de saúde naquele município e o nosso prefeito não atende, não reconhece o que ele faz, o que ele tem feito pelaquela comunidade. A gente sabe que ele tem lutado, buscado há muito tempo isso e não está sendo visto. É uma pena, São Luziano, porque eu sei que o Jeremias já tentou, nós já tentamos e o senhor não foi atendido. Realmente, não estão reconhecendo, vendo o trabalho que o senhor faz, a luta do senhor por aquela comunidade. Mas Deus sabe, nós sabemos da briga, do interesse do senhor inteiro, e a culpa não é do senhor, infelizmente, é da nossa administração, que está com essa falha, com essa falta. E não é com o senhor, não, é com a comunidade. Porque o agente de saúde não vai atender o senhor, vai atender a comunidade inteira, é todas as pessoas daquela região. Então, eu quero parabenizar o vereador Jeremias e desejar para o senhor Luziano muita saúde, muita paz para ele e sua família, para a dona Tereza, pessoas realmente de um coração que não tem tamanho e onde o seu lar é um lar abençoado, onde você chega, sente realmente agraciado, que ali realmente é um lugar de pessoas humildes de coração e onde a gente realmente sente a presença de Deus. Obrigado, senhor presidente, por suas palavras.
Senhor presidente.
Vereador Didido Bonito.
Senhor presidente, caros colegas, público presente. Parabéns, Jeremias, meus parabéns, seu Luziano, uma pessoa que eu admiro muito, cresci junto com ele, perdi meu pai, eu tinha 10 anos de idade, uma pessoa que sempre me deu respeito, não importa o lugar onde seu Luziano esteja, eu vou e peço benção para ele, que é uma pessoa digna, acreditado da região, todos os anos que tem a Folia da Roça, ele é um poseiro, é um servo do divino, é uma pessoa que convive com todo tipo de pessoas, tem o maior respeito da região. Meus parabéns, senhor Luziano. O senhor é muito bem merecido pela essa homenagem, dona Tereza, que são pessoas que ajudam muito a comunidade de Santo Antônio, Bonito e Gonçalves, aonde tem qualquer evento, estão juntos contribuindo. Meus parabéns e que o Divino abençoe que vocês sejam felizes, igual é que eu conheço quando a gente chega na casa de vocês. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Nélio.
Senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente, nossos espectadores na internet, a gente fica muito feliz quando tem uma moção tramitando nessa casa de tamanha importância. Na realidade, eu não tive a oportunidade de conhecer o senhor Luziano pessoalmente, porém, o vereador Jeremias, ele está de parabéns pela sensibilidade, pelo conhecimento que ele tem de pessoas que fazem, pessoas que fizeram a diferença no nosso município. E eu tenho certeza que todas as qualidades que estão nesta moção ora apresentada pelo vereador Jeremias são, de fato, de extrema importância para mim como vereador, como cidadão e para cada um dos vereadores que aqui estão também. E a gente fica muito feliz com isso e parabéns ao propositor, vereador Jeremias, sempre sensível à realidade do nosso município e de forma especial também ao senhor Luziano e sua família. E encerro minhas palavras, senhor presidente.
Continua em discussão a moção.
Senhor presidente.
Vereador SD Caetano.
Senhor presidente, nobres vereadores, realmente é uma digna homenagem que faz a seu Luziano e a sua família. Eu estive uma reunião uma vez na casa dele, na legislatura passada, né, e vi a recepção, a dedicação, a preocupação deles com o bem da sociedade, com o bem daquela comunidade local, e percebi, na verdade, também, como isso tem sido uma realidade, é a falta até de respeito do próprio poder público municipal com essas famílias, né? Deveria ter dado mais reconhecimento. Isso aqui, essa homenagem que se faz hoje, é muito pouco pela dedicação que vocês têm realizado naquele local ali, senhor Luziano. O que nós temos que aqui realmente é só rogar a Deus, né? rogar a Deus que continue abençoando o senhor e toda a sua família, todo o trabalho. Isso é o que eu desejo do fundo do meu coração a vocês, né? Essa é a maior bênção que acho que pode ter na vida de uma pessoa, sabendo que Deus está abençoando e está reconhecendo tudo que o senhor tem feito por aquela comunidade. Infelizmente, o poder público é falho. Essa é uma verdade, mas nós sabemos que Deus sabe reconhecer. E é isso que eu clamo e rogo a Deus nesse momento, parabenizando também o nobre vereador Jeremias, né, por ter lembrado, porque realmente é digno, senhor vereador Jeremias, é muito digno, senhor Luziano, e eu muito me alegro, com sinceridade, muito me alegro em votar numa moção dessa natureza ao senhor. Que Deus o abençoe. Muito obrigado, senhor presidente e novos vereadores.
Continua em discussão. Não havendo mais inscrições. Vamos dar prosseguimento. Antes de colher os votos, queria só manifestar também, em relação ao senhor Luziano. Senhor Luziano, o senhor é um referencial no nosso município. O senhor é um referencial de vida, um referencial de cidadão, um referencial de pai. Quero parabenizar o senhor, toda a sua família, dizer que nós temos a satisfação de poder prestar-lhe esta homenagem esta noite. Quero também estender os parabéns ao nosso vereador, vice-presidente Jeremias Gomes, que teve essa sensibilidade de estar hoje prestando essa homenagem ao senhor. O nosso município se engrandece com personalidades como o senhor, em especial a região do Bezerra, em especial a região do Urucuia. Não voto como presidente, mas se votasse, com certeza teria o voto favorável e tenho certeza que todos os vereadores terão aí o apreço de estar aprovando. Solicito, então, ao nosso secretário que faça a colhida de votos para a moção de congratulação número 019/15, de autoria do vereador Jeremias Gomes de Castro.
No voto, vereador Jeremias.
Voto sim.
Vereador Didi do Bonito.
Voto sim.
Vereador Miquita.
Sim.
Vereador Domingos Filho.
Sim.
Vereador SD Caetano.
Voto sim.
Vereador Macarrão.
Justificando meu voto, parabenizo o vereador Jeremias. Parabenizo o seu Luziano, dona Tereza. Meu voto é sim.
Vereador Nélio Marques.
Voto sim.
Vereador Castro, com muita honra, vota sim. Vereador Mundim.
Voto sim.
Vereador Zequinha Leiloeiro.
Encaminhado meu voto, parabenizando o propositor da moção, o nobre colega vereador Jeremias, o seu Luziano e a dona Tereza. Eu parabenizando pela dedicação do seu Luziano e a sua família, eu voto sim.
Vereador Emílio Rachis.
Sim.
Vereador Wendel Patrick.
Voto sim.
Vereador professor Jorge.
Sim.
Vereador Santiago.
Parabéns aos homenageados, eu voto sim.
Vereador Antônio Faleiro.
Voto sim.
Moção de congratulação 019/15, aprovada por todos os vereadores presentes. Interromperemos presente. Nossa sessão.
Presente,
por...
presente.
Pois não, vereador.
Poderia inverter a pauta jogando o tema livre para o final ou não?
Vamos encerrar a sessão por... interromper por 2 minutos, aí a gente retoma e apreciamos a proposição, vereador. Obrigado. Então, 2 minutos só para o vereador descer ali e entregar o título aos homenageados. Os vereadores podem permanecer em seus lugares, que já voltaremos em sequência. Sessão interrompida por 2 minutos. retomando a nossa sessão, declaro reaberta a mesma. Quero ceder a palavra ao nosso vereador Macarrão para sua proposição. Vereador Macarrão, com a palavra.
Pedindo, presidente, para inverter a pauta aqui, o tema livre, jogando para o final. Inversão de pauta.
Inversão da pauta com os projetos do tema livre.
Consulta gostaria nosso... de agradecer a presença também do presidente da Câmara, de Planaltina de Goiás, meu amigo Carlinhos. Obrigado, Carlinhos, por estar aí presente.
Consulta nosso plenário se há objeção nessa inversão, considerando que temos muitos projetos de relevância para apreciação. Não havendo senhor manifestação contrária... Não havendo manifestação... Pois não, vereador.
No final da pauta tem o... Explicação pessoal com o tema livre não vai dar certo, não.
Dá. Tem sido feito assim, vereador.
Presente.
A palavra, vereador Macarrão.
Presidente, gostaria de convidar o presidente Carlinhos para sentar aqui no plenário com a gente aqui.
Se ele achar por bem, está aberto o convite, vereador. Vereador Macarrão, acolhe ele aqui. Vereador Macarrão, acolhe ele e... Quero também cumprimentar o vereador do nosso município vizinho, irmão aqui do lado, Planaltina de Goiás, estendendo o nosso apreço a todos os vereadores daquela cidade, também mandando um abraço ao nosso prefeito Reis, dizer do nosso contentamento de ter sua visita. Eu apreço pelo todos os vereadores e o nosso prefeito daquela cidade. Considerando, então, a inversão da pauta, solicito ao nosso secretário que proceda à leitura dos projetos da ordem do dia, os projetos em segunda fase de discussão e votação.
Ordem do dia. Projetos em segunda fase de discussão e votação. Projeto executivo. Projeto de lei ordinária. Projeto de lei ordinária número 020/15.
É pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria somente de fazer aqui o pedido, senhor presidente, para que o secretário fizesse a leitura de todos os projetos e eu fizesse a defesa de todos e aquele projeto que algum vereador gostar, porventura, achasse interessante destacá-lo, para que a gente fizesse a discussão em particular, para que pudéssemos ter uma maior celeridade aqui no processo.
Senhor presidente, dentro da questão de ordem também, eu
não, vereador.
Concordo com o líder do governo e aí até faço a minha ressalva quanto à questão do projeto lá do IPTU. Nós já fizemos uma avaliação no projeto original e, na verdade, está contemplando, está até colocando valor realmente acessível àqueles moradores. Já existe já na lei uma previsão, porém essa nova legislação vai baratear a cobrança de IPTU desses moradores lá nessa localidade. Então, aí não vai ter divergência da minha parte, votarei favorável a todos os projetos.
Vossa Excelência já relatou sobre o mérito, mas vamos fazer leitura dos projetos.
Senhor presidente,
pois não, vereador Santiago.
É, aqui, na verdade, são projetos que eu acho que não há divergência por parte dos vereadores, né? Altera a nomenclatura de Secretaria de Infância e Juventude. Quer dizer, é uma regularização. Criação da unidade escolar...
Vamos ler os projetos, só denota-se se vossa excelência.
Um segundo, senhor presidente. Então, o que eu vejo é o seguinte, eu acho que a gente pode votar em bloco também.
É o pedido.
Essa é a sugestão.
Consulta ao plenário, se não há objeção, aprovado, solicito ao nosso secretário leitura em bloco para os projetos em segunda fase de discussão e votação, projetos do Executivo.
Projeto de Lei Ordinária nº 020/15, altera o dispositivo da Lei nº 127/13, de 23 de dezembro de 2013, que cria o Conselho Municipal da Juventude, altera a nomenclatura da Secretaria de Infância, Juventude e Igualdade Racial para a Secretaria Municipal de Juventude e da Outras Providências. 021/15, altera a Lei nº 61-JP, de 16 de agosto de 1976, que faz criação de unidade escolar e da Outras Providências. 022/15, altera e inclui na planta de valores imobiliários para fins de lançamento do IPTU os imóveis situados nos logradouros que especifica e da outras providências. 023/15, altera a Lei nº 612/12, de 24 de 9 de 2012, que estabelece as diretrizes e bases do Sistema Municipal de Ensino, cria o Conselho Municipal de Educação e da outras providências na forma que especifica.
Em discussão, os projetos em segunda fase do Executivo.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Nélio.
Senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente, nossos espectadores pela internet, são projetos que chegam a essa Casa de Leis, vindo do Executivo, com o intuito de aumentar a melhoria do trabalho e do atendimento à população de Formosa. Ao se falar do projeto de número 020, onde se altera os dispositivos da Lei 127/13, de 23 de dezembro de 2013, onde criamos o Conselho Municipal da Juventude, esse projeto, ele altera a nomenclatura de Secretaria de Infância, Juventude e Igualdade Racial para Secretaria Municipal de Juventude e da Outras Providências. O que é muito mais pertinente termos esta secretaria com um nome só. Então, na realidade, não traz nenhum gasto de ordem econômica ao município e torna mais um nome mais específico e de melhor entendimento. Haja vista aí que a Secretaria da Promoção Social, ela já faz um trabalho grande com relação à igualdade racial e com essa nova secretaria, essa nova nomenclatura de Secretaria Municipal da Juventude, focaliza de forma mais específica aos trabalhos ligados à infância, à juventude, à adolescência e aos jovens no nosso município. Com relação ao projeto 021 de 2015, que altera a Lei número 61-JP, de 16 de agosto de 76, que faz criação da unidade escolar e da outras providências. Na realidade, é só regularizando uma das escolas do município de Formosa, onde a gente vê que a educação é uma prioridade de todos os estados, de todos os municípios, e é importante que a gente faça essa alteração para que possa fluir de acordo com a legislação e a escola receber todos os benefícios a que ela tem direito. Com relação ao projeto 022, que altera e inclui na planta de valores imobiliários para fins de lançamento do IPTU os imóveis situados nos logradouros que especifica e dá outras providências. Ou seja, eu não vou estar mencionando aqui quais são esses logradouros, pela falta de necessidade, de forma que o mais importante será o valor cobrado desse IPTU em relação à valorização dos lotes. E como bem dito pelo vereador SD Caetano anteriormente, foi feito um estudo aqui e é de consenso, a população ela, terá um entendimento que, que na realidade ainda é um preço aquém do valor venal desses imóveis. Sendo por se tratar aí de uma comunidade carente, de baixa renda, o prefeito teve a sensibilidade de diminuir e abaixar o máximo essa alíquota para o lançamento na planta de valores, atendendo aí pedido da comunidade, pedido dos vereadores. Com relação ao projeto 023 de 2015, que altera a lei 612 de 2012, de 24 de setembro de 2012, que estabelece as diretrizes e bases do Sistema Municipal de Ensino e cria o Conselho Municipal de Educação e dá outras providências, na forma que especifica a lei. Esse eu gostaria de falar de uma forma mais apropriada, para que as pessoas entendam que o Conselho Municipal de Educação ele é de extrema importância nos municípios. Ele acompanha o trabalho da Secretaria de Educação. Os conselhos municipais de educação, eles observam os gastos com relação aos repasses financeiros que vêm do Fundeb, do Governo Federal e todos os outros. E participa também da elaboração de metas para a educação do município, aonde aprovamos no primeiro semestre, o Plano Municipal de Educação, com vigência para vários anos, esse projeto chega para completar o Plano Municipal de Educação. Ou seja, nós sabemos que existe algumas pessoas que trabalham nesse Conselho Municipal de Educação. E é de justiça que os mesmos tenham o seu trabalho remunerado, pois de tamanha importância que se trata a educação, hoje o prefeito manda um projeto para essa Câmara de Leis aonde regulariza essa situação. Os mesmos já recebiam, porém agora vai ficar regulamentado, sendo que o presidente do Conselho Municipal de Educação fará jus a uma gratificação no percentual de 80% sobre seus vencimentos para uma jornada de 40 horas de trabalho.
Só uma parte.
Sim.
Eu só vi uma questão desse projeto aí. Se eu for observar, lá no último parágrafo também, não vai ser só uma gratificação de 80%. Eu até tinha, não sei se eu comentei alguém, mas tem mais uma gratificação de 30% lá, que vai dar 110%. Eu não vejo, na verdade, uma viabilidade assim nessa questão. Se já está dando uma gratificação lá em cima, por que está dando lá embaixo novamente gratificação sobre gratificação? Vossa Excelência está vendo aí no projeto? O presidente tinha que estar fora dessa relação, somente os demais cargos, né? Ele ficaria só nos 80%.
Aqui, os demais membros do Conselho Municipal de Educação receberão, por sessão que comparecerem, inclusive de comissões, uma gratificação no valor correspondente a 20%. Do salário mínimo vigente, limitando-se o número de sessões de, no máximo, 4 sessões a cada mês. A gente entende aí a importância disso, porque os membros, às vezes, já têm os seus trabalhos diários e, muitas das vezes, a necessidade que se trabalhe aos domingos e feriados. E é de justiça quem trabalha ao domingo, por exemplo, ou algum feriado, receber essa gratificação. Aonde que o vereador SD Caetano faz uma observação, os membros do Conselho Municipal de Educação, presidência, assessoria técnica, setor de inspeção, análise e orientação escolar, secretaria executiva e administrativa fazem jus à gratificação de 30% sobre seus vencimentos para uma jornada de 40 horas semanais. Porém, logo no começo aqui do artigo 33, a gente tem o entendimento que o presidente do Conselho Municipal, que fará jus a 80%, o presidente, já a presidência não significa necessariamente que seja a pessoa do presidente. Pode ser um dos assessores do presidente que o acompanha.
Uma parte. Eu tenho quase certeza que esses 30% não vai para o presidente, não. É só que esses 30% faz jus aos outros membros do conselho.
É, sim, mesmo porque...
Até porque assim, ninguém pode receber duas gratificações, não existe isso.
E tá, assim, está bem especificado aqui que o presidente é 80%. Quando a gente vê aqui os membros, aí já fala dos demais membros aqui, eu não tenho dúvida também aqui, como o vereador Wenner já comentou assim, e o vereador Caetano também teve essa sensibilidade de observar, a legislação não vai permitir as duas gratificações. Então, ele vai estar recebendo ali os 80% e se isentando dos 30%, que eu acho muito difícil ele querer deixar de receber os 80% e ficar só com os 30%. Então, na verdade, eu acredito que
sim, assim, a questão
está
da
nada o problema.
A questão da presidência, eu já entendo diferente. Presidência é presidência. Existem dois cargos de presidência. Ou é presidente... Ou não está falando assessoramento da presidência em si, está falando aqui, porque logo como Vossa Excelência lê, os membros do Conselho Municipal, então incluindo todo mundo, por isso que está sendo relacionado. Eu só estou dando uma questão mais de técnica mesmo, jurídica, além do mais, existe a lei, se não me engano é 51, é 55, municipal, que não permite gratificação acima de 100%. Né? E se fazer essa soma de 80 com mais 30, vai dar 110%. Né? Se pode ser corrigido, porque não vai ter nenhum prejuízo. Colocando os demais, só tem que tirar o nome de presidência. Né? Eu acho que não existe cargo nesse sentido. Já está claro lá. Então, assim, para ficar corrigido, eu entendo a Vossa Excelência que deveria fazer essa correção.
Eu acho que não é nem emenda nem nada, é correção de redação, né?
Na realidade, o que a gente poderia fazer aqui era suprimir o nome presidência ou então colocar uma observação que o presidente receberia tão somente a gratificação de 80% para ficar assim de forma bem clara, para que a gente não tenha nenhum equívoco. Eu coloco aqui até uma emenda, vou fazer da minha autoria e gostaria que os vereadores apreciassem, aonde a gente colocaria um inciso, um único parágrafo único, colocando que o presidente receberia uma única gratificação de 80% ou suprimir o nome presidência.
Eu acho que não é necessário fazer uma correção de português.
Pode fazer uma correção, só fazer o seguinte, ó, os membros do Conselho Municipal de Educação, exceto o presidente,
isso,
assessoria, pronto, não
pode
tem
ser.
Mais, entendeu? Resolve a situação.
Vou colocar em plenário a emenda e suprimindo a presidência. Ou acrescentando o exceto, porém...
Né? Os demais fica melhor que exceto, né? E assim,
isso,
não precisa
fazer
nem emenda não, vereador, é uma...
Sendo um erro...
É.
Senhor presidente, eu peço aqui que o plenário aprove aqui, para que a gente não precise fazer a emenda, mas que o projeto seja corrigido somente graficamente, para que amanhã ele venha da seguinte forma.
Vereador, só para entendimento e procedimento correto. Não é uma correção gramatical, não. É uma emenda mesmo, porque vai... abstrair uma palavra que está corretamente grafada aqui no texto do projeto. Então, se Vossa Excelência quer alterar, para ficar correto, é apresentar uma emenda formal mesmo, e se for o caso, para ficar bem estabelecido, se Vossa Excelência quiser até pedir vista para voltar com ele amanhã, pode ser. Ou apresentar já hoje, como, como emenda.
Então, vamos apresentar a emenda que aí a gente
só,
já...
Só para explicar uma coisa que não é um erro de... Tem vários tipos de erro de português, não é só de ortografia, não. Isso é um erro semântico. Eu sou professor de português. Mas se vocês acham que deve apresentar a emenda, bem. Mas não é um erro de ortografia, mas é um erro semântico.
Não vamos entender como semântico, porque é uma palavra corretamente grafada. Não sabemos aqui a intenção de quem escreveu. Então, se não sabemos a intenção, então, se é abstrair, ele vai, com certeza, alterar tacitamente o projeto. Então, se o líder de governo acha por bem fazer alteração, vai fazer como emenda. E eu quero que ele redija exatamente como vai ficar o parágrafo terceiro e que faça a apresentação, embora catemos aqui de forma verbal, faça a apresentação formal da emenda.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador líder de governo, vereador Nélio.
Eu vou estar providenciando a emenda para que ela seja apresentada nos minutos corretos, mas deixando já aqui o pedido ao plenário que ela seja acatada dessa forma, onde se faz a exclusão da palavra presidência. Eu vou estar fazendo a leitura verbal.
Presidente.
E após isso...
Coloque votação logo aí.
Com a palavra, vereador Nélio, para expressar de forma verbal a emenda proposta para o parágrafo 3º do artigo 33 do projeto de lei 023/15. Vereador
Nélio. Ela passa a vigorar, então, da seguinte forma. Nesse momento está assim. Os membros do Conselho Municipal de Educação... Presidência, assessoria técnica, setor de inspeção, análise e orientação escolar, secretaria executiva e administrativa, fazem jus à gratificação de 30% sobre seus vencimentos para uma jornada de 40 horas semanais. Com a emenda, ela passa a vigorar da seguinte forma: os demais membros do Conselho Municipal de Educação, assessoria técnica, setor de inspeção, análise e orientação escolar, secretaria executiva e administrativa fazem jus à gratificação de 30% sobre seus vencimentos para uma jornada de 40 horas semanais. De forma que colocamos aqui os demais membros e excluímos a presidência para que não haja dúvida.
Em discussão, a emenda ao artigo 3º, perdão, ao parágrafo 3º, artigo 33 do projeto de lei 023/15. Apresentada pelo líder de governo em discussão. Não havendo manifestação, solicito ao nosso secretário colher os votos para a emenda.
Com o voto, vereador Santiago.
Eu vou me abster.
Vereador professor Jorge.
Sim.
Vereador Wene Patrício.
Sim.
Vereador Emílio Raxias.
Sim.
Vereador Zequinha Leireiro.
Voto sim.
Vereador Mundinho.
Voto sim.
Vereador Castro, vota sim. Vereador Nélio Marques.
Voto sim.
Vereador Jeremias.
Voto sim.
Vereador Macarrão.
Voto sim.
Vereador SD Caetano.
Voto sim.
Vereador Domingos Filho.
Sim.
Vereador Antônio Faleiro. Sim. Vereador Miquita.
Sim.
Vereador Didi do Bonito.
Sim.
Emenda ao parágrafo 3º do artigo 33 do projeto de lei 023/15, aprovada por 15 votos favoráveis e uma abstenção. Reforço a necessidade ao líder de governo apresentar a emenda de forma, a emenda formal à primeira secretaria.
Sim, está sendo providenciado já.
Continua em discussão o projeto de lei 023/15, já emendado. Não havendo mais manifestação.
Senhor presidente.
Pois não, vereador.
A discussão está sendo em bloco de todos os projetos.
Obrigado, vereador. Continua a discussão em bloco dos projetos do Executivo.
Senhor presidente...
Pois não, vereador Mundinho.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente, quero aqui parabenizar e agradecer a presença aí do vereador Carlinho, lá de Planaltina de Goiás. Seja bem-vindo a essa casa. Senhor presidente, nobres colegas, público presente. A minha preocupação, senhor presidente, com... é na hora que altera e inclui na planta de valores imobiliária para fim de lançamento do IPTU. O que que define Parque Laguna 1 entre BR-020 e Lagoa Fria?
No meu entendimento, da BR-020, depois da BR-020, praticamente lá, todas aquelas localidades são chacras, todas. Até ali à frente da BR-020. Aí, se fosse todo o Parque Laguna 1, aí sim, era uma... Mas da BR-020 para lá... Agora, que diferença tem a chácara das margens da lagoa com aquelas chácaras que faz frente a elas? Aí umas vai ser R$30 o metro quadrado, a das margens da Lagoa Feia, e aquelas à frente das... vai ser R$50 o metro quadrado. No meu entendimento do que está aqui, porque aqui não esclarece assim claramente esse projeto. Essas são as minhas dúvidas que eu tenho, desde já não vou, eu vou votar contrário, votei ontem no parecer e vou votar contrário hoje da forma que está. Porque se fosse todo o Parque Laguna 1, aí eu, até que eu ia votar favorável, porque estava beneficiando. Que o anterior aqui está de R$80, de 2013. Mas não é dessa forma. Alguma coisa obscura, eu tenho certeza que está aqui nesse projeto aqui. Ó. Porque eu vou colocar aqui. Se colocar todo lado da BR-020 de fora a fora, vamos colocar a Vilagem e tal, São Francisco, o Parque São Francisco é R$48. Se for colocar, por que que numa localidade está sendo, por exemplo, R$30 e as outras não pode ser? Eu acho que tem um equívoco aí no projeto. No meu entendimento.
Só uma parte?
Sim, vereador.
Vossa Excelência sabe, no Parque Laguna 2, nós sabemos que é BR-020 para cá, correto? Como está no projeto.
Sim.
Parque Laguna 2 é toda aquela outra, no lado de lá. Então, eu, avaliando exatamente esse projeto de lei, né, que eles estão mandando, e com o anterior projeto de lei, esse projeto vai reduzir. Assim,
Está na discussão, só para nós ter... Sim. O Parque Laguna 2, vocês pensam que é do lado de cá ou do lado de lá?
Não, do lado de cá.
É isso. E o Parque Laguna 1?
É o do lado de lá.
Depois da BR-020?
Onde tem o Ciprefó, vem as chacras, toda aquela chacra. Lá é Parque Laguna 1, que eles consideram. Entendeu? Então, com aquele que Vossa Excelência está vendo lá naquele valor, com esse novo projeto, as pessoas vão abrir um leque jurídico para eles pagar esse valor mais baixo.
Tá.
Vai revogar esse outro aí.
E aquela chácara à frente da BR-020, no Parque Laguna 1? Você acha que é convincente um valor dali à frente da BR-020, com a localidade lá perto do Simprefó, por exemplo? O mesmo valor?
Pois é, mas ele está colocando um valor geral aí.
Geral. Está colocando um valor geral.
Está baixando.
Pois é.
Então, isso é mais benéfico. Se estava cobrando um valor mais alto, entendeu? Se tem um valor aí mais alto em todos naqueles artigos que nós olhamos aí naquelas definições, então assim, eu estou me
convencendo. O que eu não concordo é porque quem está lá na frente do Laguna 1, à frente da BR-020, porque lá a localidade é muito valorizada, não é muito valorizada, não é pouco, não.
Verdade.
Aí tem o mesmo valor lá de perto do Simprefó, é onde eu não concordo. Eu acho que está vendo um...
Uma parte?
Sim.
Eu estava observando Vossa Excelência, o vereador Caetano, entendendo aí que teve uma diminuição no valor, porém pode acontecer um entendimento dúbio com relação a essa valoração do Parque Laguna 1 ou das chacras margens da Lagoa Feia. Eu tenho uma sugestão aqui, observando aqui que esse valor de R$50 já é um dos menores valores que tem no município de Formosa. Enquanto as chacras da Lagoa Feia ficariam em 30, a minha sugestão é que fizéssemos uma emenda passando de 30 para 50. para que o mesmo Parque Laguna 1 entre BR-020 e Lagoa Feia e as chacras, as margens da Lagoa Feia, ficassem 50%. Ah, ou então...
Eu vou dizer para você, sugerir
nossa, o plenário... Tá,
aumentar que, é complicado aqui, aí não tem meu apoio, já estou fora.
Ou então sugerir ao plenário aqui que fizéssemos a votação da forma como
uma,
está
uma
o projeto.
Uma parte, vereador. Uma parte, vereador.
Sim?
Só para participar da... tentar contribuir com a discussão, eu entendo que o primeiro ponto relevante aí é o seguinte, é fazer com que pessoas que não pagam IPTU comecem a pagar. Porque todos os outros pagam e essas pessoas se beneficiam. Então, eu acho que elas devem adentrar, fazer parte, como todos os demais munícipes, e pagar o IPTU. Segundo ponto, acho que essa questão de variação aí de valores... possivelmente esteja vinculada com a questão do ponto de vista comercial, o valor de imóvel, coisas do tipo, benfeitorias, né, estrutura que a administração pode ter em um lugar e não ter outra. Por outro lado, eu sou absolutamente contra a gente querer fazer qualquer tipo de aumento de IPTU aqui, até porque a gente não tem os dados que a administração tem dessa avaliação de mercado e variação de um imóvel para o outro, de uma localidade, de um setor para o outro. Então, eu da minha parte, eu sugiro que votamos assim, entendeu? Amanhã ou depois, se a administração achar que tem que rever isso, que nos apresente e vamos avaliar em cima dos dados que ela vai nos apresentar e outros que a gente vai levantar. Então, essa é a minha sugestão, mas acho muito pertinente o seu questionamento. Mas eu imagino que seja relacionado à questão do valor imobiliário e de estrutura que o município dá em um lugar e não dá em outro. E isso tem essa variação, e agora colocando esse pessoal na condição de pessoas que vão participar e pagar o seu IPTU, que é sua obrigação também. Enquanto outros fazem isso, esses não fazem. Eu já estou com a parte dele. Obrigado.
Aí, senhores vereadores... Aí, aqui, no Parque Laguna 1, frente à BR-020, custa R$ 135,00 o metro quadrado. Se nós votamos da forma que está aqui, ó, da forma que está aqui, por que colocou aqui, ó, é Parque Laguna 1 entre a BR-020 e a Lagoa Fria? Quer dizer que, frente à BR-020, Laguna 1 morre... Tudo morre por os ares. Quer dizer que de R$ 135,00 o metro quadrado ali à frente vai passar para R$ 50,00. O meu entendimento é esse. O meu entendimento é esse. Por quê? Por que que está baixando, por quê que tá baixando de R$ 135,00 para R$ 50,00? Aí, por que que não pode ser abaixar lá no Parque São Francisco, no Parque Serrano, Colina... Agora, o que eu acho estranho é ir esse aqui de água abaixo, por exemplo, de 135 vai passar para R$ 50,00. Porque aqui está colocando localidade. Aí já colocou aqui, ó, entre a BR-020 e a Lagoa Fria. Não colocou êxito à frente da BR-020. Não colocou. Só um projeto assim, que veio assim para beneficiar algumas pessoas. Eu tenho a certeza absoluta que da forma que está... O meu entendimento é dessa forma.
Só uma parte, mas, vereador.
Sim.
Só para a gente, às vezes, até analisar melhor. O Laguna 1 é chácara, setor de chácara. Uma chácara de 6.400 metros, 6.500 metros, a 50 conto, daria R$ 3.250,00. Agora, essa diferença, por exemplo, do outro lá ser 30, porque é loteamento. O São Francisco é loteamento, quer dizer, já é parcelado. Aí você pega um lote de R$ 300,00, de 300 metros, 10 por 30, 300 metros a 30, se não me engano é 50, né? Mesma coisa. 50 são R$ 15.000, o valor venal. R$ 15.000. 2% daria R$ 30,00. Quer dizer, o cara paga R$ 30,00. Eu sei. Não, eu estou falando, o IPTU é quanto? 0,15. Pois é, dá 30. Dá 30, certo? Não, dá... Pois é, isso é que eu estou dizendo. É porque a diferença é do que é loteamento, já é parcelado, e o outro é chácara. Uma chácara de 6 mil, se ela for muito cara também, é difícil, porque é chácara. E lá, muitos lugares ali, nobre colega Mundim, não tem asfalto, não tem água canalizada, a maior parte é poço artesiano. Eu acho que algumas chácaras lá que pode ter água da Saneago ali embaixo, que puxou ali do fórum, que eu acho que ali quase não tem. Então, isso mais é para a gente entrar num acordo e ver direitinho, que eu acho que não está muito fora. Ou então, eu vou sugerir uma, certo? Ao invés de aumentar para 50, se achar que é muito, vamos baixar todo mundo para 30, ué. Põe tudo igual, se acha que está desigual, mas eu acho, meu pensamento, eu acho que não está. Eu acho que não está tão fora. Se a gente fazer as contas certinho, a pessoa pagar R$30, pagar R$45, eu acho que não está assim fora. Eu acho que esse projeto veio, foi para abaixar. Obrigado pela parte.
Vereador, acho que o entendimento está equivocado. É porque o que eu estou colocando, as margens da BR-020, que aí, em vez de R$135, vai cair para R$50. É essa, isso, a minha colocação é isso aí. Agora, você acha que, por exemplo, as margens da BR-020, R$50, é a mesma forma dos outros lá do fundo? Aí aqui, a minha, eu já vou votar contrário o projeto. Agora, se tiver uma emenda, para nós fazer uma emenda de plenário, para êxito, a margem da BR-020, eu voto favorável.
Vereador,
sem dúvida nenhuma.
Só mais uma colocação. Para a gente fazer uma emenda dessa, certo? Só na beira da... Por exemplo, qual a distância? Como que é o loteamento? Por exemplo, o loteamento ele é 99, porque normalmente os loteamentos são 65 por 94... Não, 69 por... Agora, a maior parte dos lotes, nós não sabemos, eu não sei, se ele é 65 de fundo ou se é 99. Aí você vai falar, margem. Qual é a margem? 100 metros? 200 metros? Aí depois parte a chácara da pessoa no meio? Aí teria que vir um projeto.
Mas, vereador, esse projeto já tem ela antigo aqui, ó. É Parque Laguna 1, frente à BR-020, todo mundo sabe a localidade qual que é essa.
Vereador Mudim, da sua fala já...
Pela ordem, essa presidente.
Conclusão. Só para encerrar, presidente.
Mas se eu colocar, presidente, usar a parte que eu tive, o senhor está computando todas essas partes, ou é porque nós não é para discutir esse projeto? Para mim não faz questão nenhuma, já vou votar contrário mesmo, porque eu acho que eu estou contribuindo para que dá um avanço. Mas agora, se há que tem resistência, para mim, minha fala já está encerrada.
É porque nós teríamos, só
muito
pra,
obrigado.
Só para encerrar, nós teríamos que ter o mapa na mão para a gente saber qual é a metragem de uma chácara. Porque como que você vai pôr, por exemplo, as margens da BR-020? Quantos metros? Então é complicado. Eu não tenho a planta.
Como é? Você então, vai só para mim dar um tipo de sugestão, tinha que vir os anexos no projeto, pronto aí. E a responsabilidade é do executivo mandar para a Câmara.
Não, certo, mas eu estou falando o seguinte, está baixando o valor. Vamos votar? Vamos votar, certo? E a gente depois pode ver, ué, se a gente... Qualquer coisa pode pedir o executivo, se ficar alguma coisa errada, para a gente
pela ordem.
Não, e modificar.
Porque depois de votado, não...
Não, mas
já pode... era, acabou.
Não, mas tem a mudança depois, não estou agora.
Seu presidente.
Obrigado. Está com a palavra o vereador Mundim. Vereador Mundim já concluiu.
Seu presidente.
O líder de governo já havia pedido a palavra. Vou passar a palavra para o líder de governo. E Vossa Excelência, mantendo a inscrição, está assegurada a sua palavra.
Eu seria rápido, só para depois até para o líder de governo ser.
Grande, eu vou aqui também.
É, não, assim, eu só quero, eu concordo com o vereador Mundim, a preocupação dele é porque isso é claro e notório, o projeto está, de certa forma, sendo direcionado, tá? Mas ele está realmente reduzindo. E eu só estou me posicionando favorável ao projeto porque está beneficiando o contribuinte. né? E quero que venha mais projetos dessa natureza para reduzir, não só desses, mas de outros também. Entendeu? Acho que então nós temos que aprovar exatamente porque está trazendo um benefício para o contribuinte formosense. É por isso que eu...
O senhor está com a palavra só uma parte. Sim. Mas eu não olho dessa forma, não. Eu olho no geral. Eu acho que se deveria abaixar para um, tinha que abaixar no geral, para o município inteiro. Aonde que eu vou ter a defesa? Ah, em tal lugar, será que é melhor do que o outro? Aquela localidade onde...
Já tá
eu defendo é todo o município de Formosa.
Concordo com Vossa Excelência. E é exatamente por isso que eu vou votar favorável. Porque abre um precedente para a gente defender que tem que se baixar dos outros lá também. É abrindo um precedente para nós juridicamente nesse sentido. Então, esse é o meu posicionamento, né? Eu acho que tem que ser realmente é um benefício. Agora, que existe isso aí, existe. Houve a falha, e eu acho que seria interessante para o líder do governo providenciar isso, como hoje estamos na segunda fase, amanhã é a terceira fase, de trazer lá o mapa e tal, tudo que ainda podemos ter uma outra avaliação, como o próprio vereador Mundim colocou.
Só que o senhor está com a palavra, tô. Mais uma parte?
Sim.
Mas amanhã não pode emendar, não pode nada.
Não pode emendar, mas nós podemos votos, rejeitar.
E os votos...
Quem? Não pode rejeitar, os vereadores podem rejeitar. O voto não quer dizer que não pode rejeitar, não, ué. É. Nós, assim, se o plenário aqui não...
Vamos esperar para ver.
Pode votar ao contrário. Eu mesmo, por exemplo, como ainda a votação de mérito vai ser realmente amanhã, hoje estamos votando a segunda votação, é amanhã que se diz se aprova ou não o projeto. Ele pode ser rejeitado. Então, são essas minhas palavras, senhor presidente, e novos vereadores. Obrigado.
Com a palavra, o vereador Nélio Marques.
Na realidade, senhor presidente, essa diminuição nos valores aqui foi uma sensibilidade que o prefeito teve, onde aconteceu algumas reuniões com vários moradores dessa região. E tendo o entendimento aí que anteriormente estava um valor bem mais elevado. Porém, aquela região, como várias outras no município de Formosa, não tinha o costume de pagar. Muito bem lembrado pelo vereador Santiago, para que a gente possa dar o primeiro passo na arrecadação e conscientização dos cidadãos sobre a importância de pagar os seus impostos. E esses valores, eles são bem menores que os valores da planta anterior. Então, assim, tudo aquilo que chega para a população em seu benefício, no caso específico desse projeto, onde diminui a carga tributária, eu acredito que os vereadores devem votar sim. E eu peço aqui o voto de todos os vereadores para que a gente vote sim nesse projeto e o aprove da forma como ele está. A parte para o vereador Santiago.
10 segundos. Eu não entendo por que toda essa polêmica. Afinal, a gente aqui sempre deve, tem que ter, que não aumente o IPTU. Que não aumente. É isso que a gente tem que defender. Certo. Agora estamos baixando e inserindo gente que não paga. Não vejo como razão por toda essa polêmica. Era isso, vereador. Obrigado.
Sim, de forma, senhor presidente, que eu convoco, peço a votação de todos os vereadores favoráveis. Lembrando aqui, como muito bem falado pelo vereador Caetano, pelo vereador Santiago, a diminuição dos impostos é sempre importante. Vou dar a palavra aqui ao vereador Jeremias.
Eu vejo aqui, nós falando, defendendo que seja baixado o IPTU. E eu tenho certeza absoluta que quando todo mundo estiver pagando, contribuindo com o IPTU, com certeza vai baixar para os outros também. Porque as despesas são muitas e está cobrando em quem está pagando o IPTU ano a ano. Então eu vejo, a partir do momento que todos estiver contribuindo com o IPTU, tem possibilidade sim de nós defender para baixar o IPTU. Isso é certeza absoluta. Mas eu estou achando uma diferença muito grande do Parque Laguna 1 para o Parque Laguna 2. O Parque Laguna 1 também são lotes, não são chacras, não, são lotes. E eu estou vendo uma diferença muito grande, porque no Laguna 2 nós estamos pagando 135. Por que não vamos pagar só 50 no Parque Laguna 1? Então, existe uma diferença grande nesse sentido aí. Então, eu acho que é bom a gente corrigir isso aí para ficar bem claro o que está sendo votado. Obrigado pela parte.
Na realidade, senhores vereadores,
tendo esse precedente, o prefeito pode muito bem receber outras comunidades, receber a população e, entendendo administrativamente e imobiliariamente os valores corretos de cada região. Aí o que eu quero dizer com isso? Se for mostrado que um determinado loteamento tem um valor com uma discrepância grande em relação ao que é cobrado na planta imobiliária, ele será muito bem recebido aqui nessa Casa de Leis, para que a gente abaixe, para que a gente o adeque.
Permite uma parte, vereador?
Sim.
Vereador Nélio, eu vejo também como, bem disse o vereador Santiago, porque aí está tá diminuindo o valor. Agora, nós não podemos pensar da forma assim, que a gente é vereador do município todo, que tem que mandar do município todo baixando. Se baixar do Abreu, ótimo. Se baixar da Lagoa do Santo, ótimo. E se vier de todos, ótimo. Agora, se baixar só de um bairro, só ainda não vai votar a favor, porque baixa só de um. Eu acho que nós temos que... Exatamente. Isso é questão, isso é sortil de reuniões que foram feitas. Amanhã traz mais esclarecido também para a gente a terceira votação. Muito obrigado.
Uma parte rapidinho, vereador. Sim. Eu vejo, vereador Miquita, que a preocupação do vereador Mundim, ele está enxergando que pode beneficiar um grupo de pessoas nesse momento e desvalorizar o município inteiro de Formosa, onde o IPTU foi aumentado para todos. Então, o que que acontece? É bom baixar, né? De 130 e pouco para 50 reais, é muito bom. Só que a preocupação dele e do vereador Jeremias, que eu vi também que observou a situação, é nessa situação, aonde ali pode ter um grupo que está sendo beneficiado, certo? E Formosa amanhã vai estar mandando mensagem para o rádio, mandando mensagem e para qualquer parte da imprensa, aonde os vereadores baixou só ali daquele bairro e não mexeu no município inteiro. Então essa é a preocupação nossa. Em votar, pode até dar um complô, assim, que a gente está fazendo qualquer negociação para ajudar certas pessoas e deixar certas pessoas ali pagando a mais. Entendeu?
Outra parte, vereador. Só porque você tocou.
A parte, pediu, vereador Miquita,
mim,
sim.
Ele pediu, foi para mim, o vereador Domingos. Sempre que a palavra está com Vossa Excelência. Eu estou dizendo o seguinte, Domingos. Temos aqui vários problemas que já surgiram aqui e nós resolvemos até na terceira votação. Aconteceu até mesmo de rejeitar algum projeto que a gente via que era inviabilizado nessa casa, ou então de retirar de pauta, pedir vista e correção. E nós não devemos também agir, nós temos que agir com nossas consciências, não é pensar o que a pessoa está pensando, que a gente está negociando, não. Eu acho que nós temos que agir com a idoneidade que o povo nos confiou. Nós estamos aqui com honestidade, nós estamos votando. Nós não podemos fazer o projeto de lei para baixar o IPTU de toda a cidade. Esse que veio, vamos aproveitar a oportunidade de abaixar para aquele setor. E eu acredito que tenha sido fruto de conversa dessa população, que é pouco habitado lá, nós sabemos que é assim, e ele viu que realmente está exorbitante, foi majorado demais o IPTU. Nós sabemos das reclamações que nós temos aí na rua, que aumentou muito, apesar de foi só a planta, mas realmente aumentou. Então, quando chega agraciando o povo, a gente fica assustado, está desconfiado. Então, eu acho que deveremos, vereador, eu peço Vossa Excelência que traga mais informação para essa casa, né, que tem razão da preocupação dos vereadores, mas não é por isso que nós vamos deixar a oportunidade de ajudar o povo de Formosa. Muito obrigado.
De forma alguma, senhor vereador, eu vou estar trazendo mais informações, mas assim, para que não haja um debate tão prolongado e entendendo que o principal, que a alma do projeto aqui, é diminuir a carga tributária, então ele é muito bem-vindo a essa casa aqui e vamos colocá-lo em votação aí. Eu vou dar mais uma parte, vereador Antônio.
Só uma pergunta. Hoje, uma chácara de 6.400 metros, a R$ 130,00, que eu acho que está quanto metro hoje? 130? 135. Quase R$ 1 milhão. O valor venal de uma chácara lá. Dá 932 mil a 130. Quer dizer, é um absurdo. Eu acho que ainda 50%, eu acho que ainda é muito. Mas já é meio caminho andado, já facilitou muito. Onde é que uma chácara ali vai valer 1 milhão?
lá no meio do mato, que não tem asfalto, não tem nada.
Sem infraestrutura, né, vereador?
Eu acho que teria, você entendeu? Sem infraestrutura. Eu acho que isso aqui não deveria ter nem discussão. Nós deveríamos brigar para ver se ainda baixasse mais um pouco. Obrigado.
Eu coloco em votação o projeto aí, senhor presidente. É, não, o, todos os projetos que são em bloco, né? E aquele que porventura quiser votar contra, especificar o projeto que vai votar contra, mas lembrando que a importância da gente aprovar esse projeto aqui, onde é, temos uma adequação nos valores, como o senhor Antônio falou. 1 milhão nem no centro está tendo, né? E ainda mais nessa localidade. Encerro minhas palavras, senhor presidente.
Continua em discussão os projetos em segunda fase de discussão e votação. Autoria do Executivo 020-21-22-23-15.
Pela ordem, presidente.
Só vereador Castro.
Só em relação ao projeto aí do IPTU. Senhor presidente, nobres colegas, por presente, acho o seguinte. O município tem dificuldade de arrecadação. Um projeto dessa altitude é fundamental para que nós analisemos conforme está sendo analisado. O prefeito tem muitas contas a serem pagas e muitas coisas a serem feitas no município, na cidade. Não importa que seja um bairro, importante que ele está dando condições melhores para que o cidadão possa pagar o seu imposto. Isso já é um caminho andado, é como se subir uma escada, gente. A gente sobe degrau por degrau, assim como a gente desce degrau por degrau. Então, chegou na Gritobe, viu que estava muito, está baixando. Então, não vejo o porquê disso, nós não aprovarmos esse projeto. Eu quero é parabenizar o prefeito Itamar Barreto por mandar esse projeto para cá. É um projeto coerente, é um projeto que reduz e não aumenta. É um projeto que beneficia a comunidade e não prejudica. Era só isso, senhor presidente.
Continua em discussão. Não havendo mais manifestação, solicito ao nosso secretário colher votos para os projetos em segunda fase de discussão e votação, oriundos do Executivo 020, 21, 22 e 23/15.
Meu voto, vereador Santiago.
Sim.
Vereador professor Jorge.
Sim.
Vereador Wendo Patrick.
Senhor presidente, eu me abstenho do IPTU para poder definir o mérito amanhã. E nos outros, todos sim.
Vereador Emílio Regis.
Voto não, até esclarecer melhor do PTU e sim para os outros.
Vereador Zequinha Leilueiro.
É, analisando que esse projeto vem de encontro ao anseio da sociedade, principalmente daquela população que mora ali, eu achei que é de grande importância esse projeto, então eu voto sim em todos.
Vereador Mundim.
Só justificando, da forma que está, eu acho que é direcionando mesmo esse projeto, eu voto contrário o 22 e voto favorável o 20, 21 e 23.
Vereador Castro vota sim em todos. Vereador Nélio Marques.
Sim em todos.
Vereador Jeremias.
Eu vou votar sim em todo, mas eu quero esclarecimento melhor amanhã.
Vereador Macarrão.
Voto sim em todos os projetos.
Vereador SD Caetano.
Só fazendo a ressalva que o projeto que trata do IPTU, estou votando favorável em todos, mas em virtude porque está tendo uma redução, um benefício para o contribuinte. Mas, realmente, contando com os esclarecimentos aí do líder do governo para amanhã, para a gente estar definindo a questão do método.
Vereador Domingos Filho.
Só esclarecendo também, senhor presidente, aqui em Formosa, quem está vendo pela web, nós não estamos abaixando o IPTU do nosso município, simplesmente é o IPTU de um bairro praticamente. Então, se alguém falar no rádio que vereador votou contra abaixar IPTU, é mentiroso. Simplesmente, nós estamos votando de um bairro, certo? Que é o Parque Laguna, então não é de Formosa. Eu vou votar contrário, porque eu não tenho esclarecimento direito. Ontem eu votei contrário e vou votar contrário hoje de novo. E amanhã, se eu ver algum esclarecimento, eu vou dar uma verificada lá, certo? Conhecer aqueles moradores ali, ver se alguém não tem nada a ver, aí sim eu posso votar a favor amanhã. Mas hoje o meu voto é contrário o projeto 022 do IPTU e os demais projetos eu vou votar a favor.
Vereador Antônio Faleiro.
Voto sim.
Vereador Miquita.
Sim.
Vereador Didido Bonito.
Sim, em todos.
Projeto de lei ordinária 020/15, 021/15 e 023/15, aprovado por todos os vereadores presentes. Projeto de lei 022/15, aprovado por 11 votos favoráveis, 3 contrários e 1 abstenção. Em continuidade, solicito ao nosso secretário leitura da ordem do dia, dos projetos em segunda fase de discussão e senhor votação, presidente, oriundo do Legislativo.
Senhor presidente.
Pois não, vereador Wenner.
Eu vou pedir a fineza aqui do vereador Santiago, não sei se ele vai concordar. Os projetos legislativos são 2 meus e os restantes dele. Para a gente fazer leitura e tem emendas, fazem bloco, porque todos, o plenário todo é conhecedor dos projetos. A gente está com dificuldade de intérprete aqui, ele está passando mal e não vai conseguir terminar até o final. E, assim, se ele aceitar e o plenário aceitar, a gente faz a leitura e ele faz as emendas do que ele acha que deve.
Da minha parte, não tem problema, vereador. Eu só acho que eu passar os seus projetos na frente sem problema nenhum. Agora, em relação ao meu projeto e as emendas, é oportuno que eu esclareça elas na sequência, depois dos seus. Pode seguir.
Pode ser. Então. Só o passar o da Central de Surdos, que aí os outros a gente fica
vereador,
o tempo que eu preciso.
Nós estamos no tempo da sessão. Acho que é importante a apreciação de cada projeto. Se, infelizmente, o intérprete não conseguir, pode sentar, descansar, retornar a hora que se sentir bem. Mas é importante a
então,
defesa,
faz,
a apresentação.
Faz isso, então, intérprete.
Eu acho falta de consideração, senhor presidente,
se eu não
acatar o pedido, porque o intérprete já está aqui já tem dias e a gente tem que respeitá-lo pelo trabalho que ele vem fazendo. Quem está do outro lado de lá vendo a web, está vendo que ele está fazendo um trabalho, certo? Então, acho que nós poderíamos deixar acontecer, porque ele quer interpretar aí para o povo ver.
Se sentar, resolve? Eu acho assim, que não pode ser prejudicado...
Então, senhor presidente... Até, eu vou defender o meu bem rapidamente e a emenda, ele descansa, em menos de 5 minutos a gente resolve, vota, em menos de 10 minutos ele vota, dá um tempinho dele descansar e entra no projeto do vereador Wenner.
Pela ordem, senhor presidente.
Pois não, vereador Nélio.
Na realidade, eu pedi a palavra só para comunicar aos vereadores que a emenda modificativa já está aqui. Eu estou protocolando ela com relação ao projeto de lei, onde tínhamos dúvida com relação ao percentual das gratificações do Conselho Municipal de Educação, onde a emenda foi exatamente as palavras que eu disse verbalmente anterior.
Recebida a emenda, obrigado pela tempestividade e eficiência, nobre vereador. Em continuidade, solicito ao nosso secretário leitura dos projetos de lei ordinária oriundo do Legislativo, do vereador Santiago.
Projeto de lei ordinária de autoria do vereador Santiago, número 040/15. Institui o programa de recuperação de adolescentes adictos às drogas ou álcool, que cumpram medidas socioeducativas.
Em discussão, projeto 040/15.
Senhor presidente, serei bastante rápido, senhores vereadores, público aqui presente. Na verdade, esse é um projeto para dar um suporte do ponto de vista legislativo para a Secretaria de Saúde do município, na medida em que esses adolescentes que cumprem medidas socioeducativas, via de regra, têm um serviço público, de alguma forma, que não consegue atender toda essa demanda, que hoje é através do CAPS. Então, senhor presidente... Com esse projeto, lá no seu parágrafo terceiro, a exemplo, possibilita-se firmar convênio com entidades filantrópicas, né, que têm finalidade de serviços voltados à recuperação de dependentes de álcool e toxicômanos, inclusive recebendo subsídios do município.
Então, quer dizer, a legislação ela é colocada nada mais, dá mais um suporte a esses adolescentes, né, que muitas vezes, pode-se dizer, a grande maioria das vezes, não tem uma capacidade ou uma possibilidade de se ressocializar, de se recuperar, né, dos seus vícios, enfim, da sua vida, né, que não vai ir muito longe. Então, o projeto é bastante simples, onde dá essa possibilidade do, em termos gerais, do poder público poder firmar convênio com entidades privadas, filantrópicas, né, que prestem esse serviço simultaneamente já com o órgão público que presta esse serviço também. Era isso, senhor presidente. Obrigado.
Continua em discussão.
Senhor presidente.
Vereador professor Jorge.
É só para esclarecer que esse projeto ele é bastante oportuno e muito importante aqui para o nosso município. O jovem infrator com dependência química, eu acredito que uma das únicas coisas que impede ele de trilhar um caminho, o caminho do bem, o caminho, né, de prosperidade, é as drogas. As drogas é o grande empecilho. As entidades filantrópicas, elas têm um custo para cuidar de jovens com dependência química. E o Estado não participa, né, do custeio dessas entidades que trabalham com jovens dependentes. Geralmente, as igrejas evangélicas são as que mais trabalha com o dependente, e falta o engajamento do poder público nessas ações das entidades. Então, o projeto ele vem num momento bastante oportuno. Excelência, o senhor entrou no momento que acho que é o momento de promovermos ações de combate às drogas e favorecer as entidades com a ajuda até do poder público, para que a gente comece a garantir um futuro melhor para os jovens dependentes de drogas. Então, Vossa Excelência está de parabéns e tem total apoio aqui deste vereador. Muito obrigado.
Continua em discussão o projeto 040/15.
Senhor presidente.
Vereador Jeremias.
É de suma importância esse projeto. Quero parabenizar o novo vereador Santiago, e vejo o seguinte, que nós temos que criar leis que beneficiam realmente, que possa recuperar os jovens e aqueles também que já deixaram de ser jovens, que continuem usando as drogas. Mas existe uma grande epidemia que se chama o tráfico. Essa praga é que nós temos que caçar um jeito de combatê-lo, não só no nosso município, mas em todo o país. Enquanto o homem de bem luta para que os seus filhos deixem a droga, nós temos o maior adversário, que é o tráfico da droga, que nós não vamos dar conta de combater nunca se também nós não começar a combater o tráfico, não só no nosso município, como em todo o nosso país. É lamentável nós dizer isso, que quando a gente tira um da droga, ele vicia mais 2, 3, 10 e assim por diante. Então nós sabemos que é muito difícil quando nós, pai, perdemos nossos filhos para a droga e agora nós temos que tentar recuperá-lo. Eu acho que nós temos que procurar uma maneira, um caminho para combater o tráfico. O senhor está de parabéns e com certeza votarei sim. Obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão. Vamos passar a votação. Antes só de colher os votos, queria aqui agradecer a associação que tem participado aqui das nossas sessões, Associação dos Surdos, parabenizá-los por essa presença, pela disposição de estar aqui acompanhando esse assunto de relevância, de importância, em especial para os surdos. Explicar pela nossa posição de dar continuidade a nossa pauta da forma como tem que ser, para que não haja prejuízo no entendimento e no encaminhamento dos nossos projetos, em especial a discussão. São projetos realmente de relevância. Fica aberto o espaço, parabenizo aqui ao intérprete que tem se esforçado aqui a todo momento, e a gente vê realmente o cansaço. E está aberto, à medida que ele conseguir voltar, aqui a gente quer que realmente haja a apresentação e a interpretação. Solicito ao nosso secretário colher os votos para o projeto de lei ordinária 040/15.
Votação para o projeto 040/15 de autoria do vereador Santiago. Como voto o vereador Santiago?
Sim.
Vereador professor Jorge?
Sim.
Vereador Wendy Patrick?
Sim.
Vereador Wendy Patrick?
Vou repetir, sim.
Vereador Emílio Rachid?
Sim.
Vereador Nélio Marques?
Sim.
Vereador Jeremias?
Sim.
Vereador Macarrão?
Voto sim.
Vereador Domingos Filho?
Sim.
Vereador Antônio Faleiro?
Sim.
Vereador Miquita?
Sim.
Vereador Didido Bonito?
Sim.
Vereador Carlos, parabenizando o Santiago pelo projeto, autoria do projeto, voto sim. A vereador Caetano?
Voto sim.
Mundinho, pode falar. Vereador Mundinho?
Voto sim.
Projeto de lei ordinária 040/15.
Vereador Zequinha.
Voto sim.
Projeto de lei ordinária 040/15, de autoria do vereador Santiago, aprovado por todos os vereadores presentes. Em sequência, leitura da emenda ao projeto de lei 041/15, emenda número 017/15.
De autoria do vereador Santiago. 017/15. Acrescenta parágrafo com único ao artigo 3º do projeto de lei número 04/2015, que dispõe sobre a obrigatoriedade da rede bancária municipal de abrir conta poupança a todos os aposentados e pensionistas que recebem seus proventos no município de Formosa, Goiás e da outras providências.
Em discussão, a emenda aditiva 017/15.
Senhor presidente.
Vereador Santiago.
Senhor presidente, senhores vereadores, todos nós soubemos da dificuldade, ou melhor, do maltrato da rede bancária com todos os usuários.
Vereador Santiago, sua sugestão?
Pois não.
A emenda já está bem assim esclarecida, vamos aprovar e a gente passa a discussão do mérito já do projeto 041.
Pois é, mas vereador, veja bem, como é que eu vou falar da emenda se as pessoas não sabem o que, que é o projeto?
Então, Vossa Excelência, acho que discute já o mérito do...
Não, eu só vou dar uma superficialidade sobre o projeto.
Com a palavra, vereador Santiago.
Senhores vereadores, público aqui presente, o projeto visa como um todo é que os aposentados e pensionistas tenham a possibilidade de abrir conta poupança nos bancos. Qual é o objetivo disso? O objetivo disso é eliminar as filas, que se possa passar o seu cartãozinho e não ter que ir lá para a fila. Esse é mais um dispositivo para evitar a fila. Até porque as redes bancárias, os grandes banqueiros, eles não estão preocupados com os consumidores, com as pessoas que usam. Eles estão preocupados com o lucro. Sempre existiu esse questionamento sobre Câmara Municipal legislar sobre isso, que eu vou falar agora no mérito. A emenda é o seguinte, a emenda nada mais é do que acrescentar esse projeto... No caso dos aposentados e pensionistas não tiverem interesse na abertura da conta, a agência bancária fica obrigada a colher assinatura via documento declaratório que conste o seu desinteresse. Por quê? Para que a agência tenha a obrigatoriedade de ofertar isso ao cidadão, à cidadã, e ela, por escrito, vai dizer que não. Porque, na verdade, esse é um tipo de cliente que não é... que não traz lucro ao banco. Então, é um pessoal que é excluído. Por essa razão, eu estou fazendo essa emenda a acrescentar o projeto. E logo em seguida, senhores vereadores, eu vou defender o projeto como um todo. Então, a emenda nada mais é do que o cidadão ter ciência que ele tem a possibilidade de abrir a conta e ele só não vai abrir se ele não quiser. Logo em seguida, eu vou defender o mérito do projeto, senhor presidente. Era isso, senhor presidente.
Continua em discussão a emenda aditiva 017/15. Não havendo mais manifestação, solicito...
Senhor presidente, é só um esclarecimento com o vereador.
Vereador Miquita.
Porque na emenda aqui fala que a obrigatoriedade de se abrir a conta poupança. E na sua explicação aí, fica como se fosse facultativo. Se ele quiser, fica na possibilidade de ele abrir essa conta, se ele quiser ter essa conta.
Eu não estou esclarecendo, vereador. A obrigatoriedade do banco em dar essa possibilidade.
Pois é,
ele só não vai... Talvez a gente possa até adequar isso aí. Ele só não vai ter a conta se ele não quiser. Por quê? Para evitar que o banco simplesmente não fale nada para ele.
Sim, não, estou entendendo. É a possibilidade de ofertar, eu acho muito importante. Agora, da maneira que eu olho aqui, a obrigatoriedade de abrir a conta. Isso pode ser que abra e algum desses aposentados não queira, depois, porque aí que está obrigando o banco a abrir. Você entendeu?
Eu gostaria de saber, senhor vereador, a parte?
Do vereador.
Eu gostaria de saber o seguinte, se já é ou não é já, assim, tem o direito. Eu sou aposentado, se eu quiser, posso abrir a caderneta de poupança, é meu conhecimento. Eu não sei se existe esse impedimento. Existe?
Vereador Jeremias, eu ia defender tudo isso no mérito do projeto, mas acho que a gente já está entrando no mérito do projeto. O que que acontece?
Vereador, bem explicado por Vossa Excelência, que aí discute o mérito do projeto.
Já vamos discutir ele todo, então, pronto.
Não vamos votar a emenda?
Tá.
Então, em votação,
a
emenda.
Eu sugiro que votamos a emenda e entramos na sua questão.
Em votação, solicito ao secretário colher votos para emenda editiva 017/15.
Para emenda de autoria do vereador Santiago, 017/15. Como voto, vereador Santiago?
Sim.
Vereador professor Jorge?
Sim.
Vereador Wendt Patrick?
Eu vou me abster porque eu fiquei em dúvida aqui. Agora, vamos no mérito, a gente pega e vota sim, mas antes
vereador,
da discussão, eu me abstenho.
Vereador Emílio?
Sim.
Vereador Zequinha Leiloeiro?
Voto sim.
Vereador Mundim?
Voto sim.
Vereador Castro, sim. Vereador Nélio Marques?
Se tratando da emenda, eu vou votar sim.
Vereador Jeremias?
Eu estou em dúvida, também vou abster.
Vereador Macarrão?
Voto sim na emenda.
Vereador SD Caetano?
Voto sim.
Vereador Domingos Filho?
Caminhando meu voto, quero parabenizar o vereador Dr. Santiago, voto sim.
Vereador Antônio Faleiro?
Voto sim.
Vereador Miquita?
Sim.
Vereador Didi do Bonito?
Sim.
Emenda aditiva 017/15 ao projeto 041/15, aprovada por 13 votos favoráveis e 2 abstenções. Em continuidade, solicito ao nosso secretário a leitura do projeto de lei ordinária 041/15.
De autoria do vereador Santiago, dispõe sobre a obrigatoriedade da rede bancária municipal de abrir conta poupança a todos os aposentados e pensionistas que recebem seus proventos no município de Formosa, Goiás e da outras providências.
Em discussão, o projeto de lei ordinária 041/15.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu vou tentar elucidar suas dúvidas. O que que acontece? Essa categoria, essa classe de pessoas, são pessoas que não trazem lucros aos bancos. São pessoas à margem. Então, o que que acontece? Via de regra, e já foi questionado isso várias vezes, inclusive no tempo que eu era assessor do Ministério Público, o município ele não tem autonomia para legislar sobre direito financeiro. Nós não estamos legislando sobre direito financeiro. Nós estamos legislando sobre procedimento. Todo e qualquer banco, mesmo o cidadão com restrição creditícia, ou seja, com seu nome no Serasa, o gerente pode, até o vereador pode confirmar isso ou não, dependendo do volume de dinheiro, abrir a conta para ele ou não. Essas pessoas ficam na fila por falta de conhecimento. Ficam ali na volta da Caixa Federal, às vezes no sol ali. Ó. Ficam em outras redes bancárias, na frente do Banco do Brasil, enfim, onde recebem seus proventos, no Bradesco, enfim. Esse compelir, obrigar, o banco tem que fazer, ele tem que chegar e oferecer a conta. Agora, se o cidadão chegar e disser, não, eu não quero, ele vai assinar, declaro, né, o devido aos fins, que não quero a conta poupança, ponto. Nome, CPF, acabou. Entendeu? Então, essa é a questão. A obrigatoriedade é do banco oferecer. Entendeu? Aí, se o banco não quiser cumprir, exatamente, é outro departamento se o banco não quiser cumprir. Não, nós não vamos cumprir. Tudo bem. Aí cada cidadão vai no Ministério Público, é denunciado no Ministério Público, ele entra com o departamento jurídico dele, só para complementar, para discutir a constitucionalidade da lei ou não. Pois não.
É só esse trechinho aí que tá me fazendo a confusão. Veja bem, você está pedindo o banco terá que disponibilizar para o cliente, no caso o aposentado, a abrir uma conta, disponibilizar. Aqui está obrigatoriamente da rede bancária abrir. É essa a diferença que eu queria que disponibilizasse. Aceitasse se quisesse.
Olha só, vereador, mas disponibilizar, ele já disponibiliza. Ele já disponibiliza isso. O banco oferece a conta se ele quiser. Só que essa classe de pessoas é desprestigiada. Agora, se o senhor tiver uma movimentação financeira de 12 mil reais e tenha lá duas inscrições no Serasa, certamente o senhor é um bom correntista. Entendeu? Ele vai abrir igual. Entendeu? Então, a obrigatoriedade é para que ele necessariamente oferte isso ao aposentado ou ao pensionista. Entendeu? Então, aí que está a obrigatoriedade. E o sujeito tem o direito, não, eu não quero. Aí ele vai assinar um documento que não quer. Pronto. Segue do jeito dele. Entendeu? Não sei se me faço entender, vereador, mas eu estou tentando ser o mais transparente possível.
A parte também? Na verdade, senhor, o texto do projeto de Vossa Excelência, até eu estou olhando aqui o artigo 1º, por exemplo, que é a partir do dia 15/8/2015. Né, hoje nós já é 12. Não vai dar tempo. Será de fazer autófico e sancionar e tudo?
Mas isso é um detalhe relevante, vereador. A partir do momento da publicação da lei, está valendo.
De qualquer maneira, é o seguinte, ela segue o procedimento. A partir da mencionada, ela fica as instituições bancárias obrigadas a abrir conta. O que o vereador Mikita está colocando, vai ser obrigada mesmo. Não existe a questão, como eu entendi que Vossa Excelência está colocando, não, dela disponibilizar, não. Não vai ter a questão disponibilizada. A lei...
disponibiliza.
A lei... Não, estou falando assim... O termo do texto do projeto de Vossa Excelência obriga. Seja qualquer banco, está obrigando que tem que abrir. Essa é o teor do texto. Então não existe meio termo. Ele deve. Ele tem que colocar. Não existe meio termo aqui, senão se ele vai ofertar ou não.
Gostaria, sim, também de estar manifestando no mérito. Eu queria que o vereador complementasse, que eu vou passar a presidência ao nosso vice-presidente,
certo,
e também trazer algumas informações com relação ao tema.
Então, só para complementar, o que acontece, vereador? O objetivo dessa lei é diminuir as filas e dar um pouquinho de retorno a essas pessoas que tanto trabalharam pela cidade, pelo estado, pelo país, ter um pouco mais de dignidade ao atendimento da rede bancária. E isso só vai acontecer se a gente criar procedimentos incomuns, tanto que essa lei aqui, ó, eu criei ela do nada, com informações. Eu não copiei ela de um projeto, entendeu? Eu colhi informações de pessoas ligadas a entidades de idosos, entendeu? Que sentem isso na pele. Então, a Câmara de Vereadores, eu vejo que tem que ter o mínimo de sensibilidade para perceber a importância desse projeto.
Eu concordo, assim, não estou falando, vereador, sou contrário.
Vereador Caetano, a palavra está com o vereador Santiago, ele gostaria para pedir a parte.
Ele me concedeu a parte. Eu não sou contrário à questão do projeto. Estou colocando a realidade do projeto. Eu acho um outro aspecto, na verdade, a questão dos aposentados e pensionistas, é até também porque a conta poupança, esses usuários bancários não serão obrigados a pagar taxas bancárias também. Né? Isso é um benefício também para o aposentado e para o pensionista. Então, assim, tem aspectos positivos. Eu não me debrucei sobre a questão da constitucionalidade do projeto de Vossa Excelência, mas no aspecto social para o segmento, ele é extremamente positivo. Agora, é um outro aspecto que o Vossa Excelência colocou, se o aposentado também não quiser utilizar essa aí, é um direito que aí vai caber, é um direito individual. Mas era essa as minhas colocações dentro do projeto de Vossa Excelência.
Eu eu agradeço, senhor presidente, e vou passar a palavra à Vossa Excelência, que faça os seus esclarecimentos e emita sua opinião.
As explicações deveriam ser para os vereadores que estão ausentes, né? Mas eu quero aqui convidar nossos vereadores para tomar seus lugares, que nós estamos em discussão ao projeto. Queria, neste momento, passar aqui a presidência ao nosso vice-presidente, o vereador Jeremias, para eu me manifestar no mérito do projeto.
Dando continuidade ao nosso trabalho, projeto em discussão.
Pela ordem, senhor presidente.
Vereador Jurandir.
Queria, assim, primeiramente, parabenizar o vereador Santiago pela preocupação que realmente demonstra com usuários do sistema bancário no que tange a preocupação com o excesso de tempo nas filas e com a qualidade realmente dos serviços prestados, em especial pelas instituições bancárias. É um segmento que a gente atua e, ao longo dos tempos, a gente tem visto, assim, pelo acompanhamento, pelas cobranças, em especial do PROCON e outros órgãos, tem evoluído, sim, na sua prestação de serviços. E está certo, realmente, essa cobrança, porque nós devemos, a todo tempo, realmente buscar a melhor qualidade de vida para os nossos, para a nossa população. No que se refere realmente ao projeto de lei, eu devo, assim, trazer algumas informações técnicas que possa estar ajudando. No quesito aposentados, isso é um benefício conquistado por quem de direito, junto à Previdência Social, que é o órgão que faz o pagamento, então, da aposentadoria. Então, as instituições bancárias tornam em si um prestador de serviço para a Previdência, para o Instituto Nacional de Previdência, INSS. Então, contratado por esta para se fazer o repasse desse benefício a quem de direito. Então, em se tratando de uma obrigatoriedade, eu acho que deveria ser, então, arguído ao órgão contratante. A gente cria uma obrigatoriedade para um dos lados entre INSS e instituições bancárias. E é importante a preocupação do vereador Santiago em se tratando do usuário estar perdendo tempo realmente em fila. Mas o que acontece é que essa preocupação já é sanada, vereador Santiago. Por quê? Porque ao ser concedido um benefício, o próprio INSS já cria um cartão próprio do benefício. Esse cartão, às vezes, não chega no primeiro saque do cliente beneficiário da sua pensão, da sua aposentadoria. Que às vezes, o primeiro saque se dá em 15 dias, em 20 dias, 30 dias. Mas, via de regra, no segundo, o aposentado, ele já tem o seu cartão próprio da sua aposentadoria, que possibilita realmente um atendimento eletrônico nos terminais das instituições, em especial, tanto nos terminais próprios da agência, quanto na rede conveniada, se assim a instituição
permite
tiver.
Permite a parte, vereador?
Permito, vereador.
Na verdade, o que acontece? Soubemos que a gente tem informações que, se esse valor não for movimentado num período X, esse cartão é bloqueado. Esse valor retorna à Previdência. Não sei se é exatamente dessa forma. Ou seja, cria esse problema. Por outro lado, vereador, o senhor, como gerente de banco, eu acho que o senhor poderia, como tem extremo conhecimento de causa, poderia utilizar do seu conhecimento para a gente conseguir contornar essa situação e aprovar esse projeto. Era isso, senhor presidente.
Então, realmente, se o benefício é creditado na conta própria de pensão do beneficiário e por um prazo de 90 dias esse valor não é sacado, realmente ele é devolvido à instituição. Até por uma premissa de se pensar que essa pessoa já faleceu ou que, né, tem. Como que uma pessoa é aposentada, tem o seu benefício creditado e ele não vai sacar? Algum problema. Até como forma da pessoa procurar a instituição e não haver pagamentos indevidos. Então, esse cartão próprio do benefício, ele já possibilita esse atendimento eletrônico para evitar realmente que o beneficiário pegue longas filas em um caixa, né? E também nesse cartão, realmente há um dispositivo temporariamente para que ele atualize a sua senha. Também um dispositivo de segurança já do Instituto de Previdência para evitar que pessoas faleçam e continue recebendo, ou continue recebendo não, continue se pagando o benefício na conta e às vezes os seus familiares, que normalmente têm acesso ao cartão, têm acesso à senha, e continue sacando. Outro fato importante, esse cartão que é próprio do benefício, que possibilita então o atendimento eletrônico, que é a intenção do nobre vereador, ele não tem tarifação nenhuma e não tem limite de saque. Uma vez, aí entra a questão, os bancos abrir uma conta poupança é interesse, é de muito interesse do banco, porque ele vai captar, ele vai usar desse dinheiro para aplicar em outra ponta e vai ganhar dinheiro em cima do aposentado. Isso já é ofertado, isso já é
feito. Concedido a parte?
A parte concedida.
Até que, né, parabéns a Vossa Excelência pelas explicações, né, Vossa Excelência, que trabalha no banco, conhece todos os procedimentos e normas. Diante das explicações do nobre vereador Santiago e analisando o projeto, eu até vejo que esse projeto ele traz assim, benefício para essa classe. E até mesmo ele vem garantir até algumas determinações no próprio Estatuto do Idoso. Eu acho que esse projeto ele é válido, ele é importante. Mesmo porque esse cartão que Vossa Excelência menciona, parece que o aposentado tem uma data única para receber, né? E Vossa Excelência poderia esclarecer. E essa conta poupança, o aposentado ele pode ir em dias diferentes, pode sacar uma parte, pode deixar outra. Eu não sei se Vossa Excelência pode me explicar isso. E como está, ele tem que fazer um saque do valor total do benefício. Eu não sei se
já esclarecendo essa dúvida, vereador. Obrigado. A data única não é data de saque, é a data de crédito. Normalmente o benefício ele é creditado numa data X, normalmente é dia útil, primeiro dia útil, segundo, terceiro, décimo dia útil, de crédito. Para saque, é o que eu acabei de falar, Vossa Excelência ainda não estava no vosso lugar, realmente o cartão ele possibilita o saque sem tarifação e sem limite. Então, uma vez creditado na conta própria do benefício, o usuário ele pode fazer saques parciais indistintamente, sem tarifação. Certo? Eu expliquei também, Vossa Excelência ainda não estava aí no vosso lugar, é que há um dispositivo realmente de devolução quando o prazo de crédito na conta do benefício fica por um tempo prolongado. Salvo engano aqui, que eu possa estar equivocado, 90 dias. Mas é um dispositivo já de segurança da instituição contratante do serviço aos bancos, como forma de precaver que beneficiários faleçam e esse benefício possa ser de forma continuada, certo? Aí, então, eu advirto aqui, oferecer a conta poupança, abrir a conta poupança para os bancos é excelente. O projeto do vereador, para os bancos, ele é excelente. Tanto que os bancos já promovem campanhas em cima dessa situação, para que haja abertura de conta, para o banco é muito mais cômodo, chega o crédito na conta própria do benefício, automaticamente vai para a poupança, há um ganho em cima desses valores, o valor é com certeza exorbitante, tá certo? Mas agora há um risco. Na poupança, aí sim, há instituído pelo Banco Central realmente um limite de saques sem tarifação, que são 3 saques durante o mês. A partir do 4º saque, todo saque ele já vai ser tarifado. E ainda corremos um outro risco. Hoje, não é cobrado tarifas em cima de poupança, mas o Banco Central pode fazer essa liberalidade, as contas poupança poder ser tarifadas, como já é numa quantidade excessiva de saques. Mas que seja uma tarifa de manutenção, quiçá, aí todas as contas passariam a ser tarifadas. Então, eu entendo assim, se a preocupação é dar oportunidade ao beneficiário de não pegar longas filas, de ter um atendimento eletrônico, e já tem, e ele tem a possibilidade de não pegar a fila, às vezes ele vai até para o caixa por opção.
Permite uma parte? Né?
Permita a parte.
Vereador Jurandir, é só para intervenção, porque eu vejo aqui, como alguns colegas falaram aí, que a intenção é ótima do vereador Santiago. É um projeto bom, a intenção é ótima. A preocupação minha que eu coloquei é talvez a gente arrumar só um termo dessa obrigatoriedade da poupança, ser de o banco oferecer essa possibilidade. Eu já estou com a parte. A preocupação minha é só essa. Não é que eu sou contra, eu acho que o projeto, a intenção é louvável, a ideia é... E está procurando proteger a pessoa menos favorecida, que é esse que fica aí, que está falando nas filas. Eu estou sabendo que ele estudou isso para trazer benefício para o aposentado. Agora, a preocupação minha é de exigir, por lei, através de lei, os bancos, e na hora que fizerem, alguns chegar, já está feito. E ele vai falar, não, mas eu não pedi, eu não quero a conta de poupança, mas já está feito. Não, isso é lei, a Câmara aprovou. A preocupação minha é só isso, era de possibilitar, igual na explicação dele, é de oferecer, de ofertar ao contribuinte, se ele quer ou não. Isso ele deveria ter uma maneira, mas não de abrir sem que o cliente esteja sabendo.
Uma parte, vereador Jurandir.
Não sei se me fiz entender, eu estou querendo mudar só algum termo aqui para a gente ver que essa obrigatoriedade exista, mas não que o banco faça sem que eles estejam sabendo. Não sei se deu para entender a explicação.
Muito pertinente a sua preocupação, vereador Miquita. Os bancos, com certeza, nesse ponto aqui de obrigatoriedade, eles vão achar muito bom. Né? Mas nós vamos criar um conflito de interesses, um conflito de situações que vai criar, às vezes, um constrangimento para o próprio usuário beneficiário das aposentadorias. O vereador Wênio pediu primeiro, conceder a ele? A não ser que ele seja.
Rapidinho. Atendo a todos aqui, inclusive o vereador Miquita. A obrigatoriedade que está embutida dentro desse projeto é de chegar e oferecer, vereador Miquita, ó, o senhor tem possibilidade de abrir, até porque vai depender dele dar os dados dele, dele dizer que sim, eu quero dar o CPF, dar o RG. Não tem como o banco chegar e abrir sem ele assinar. Se ele não quiser, o banco vai dizer, não, está aqui, ó, ele não quer. Entendeu? Ele tem que apresentar os documentos. Se ele é analfabeto, ele tem que ir lá botar o dedo. Entendeu? Ele tem que se manifestar. O banco não pode, por conta própria, abrir uma conta.
Vereador, então assim,
obrigado.
O texto tem que ser mudado, porque da própria emenda já dispõe sobre a obrigatoriedade de abrir. Então, não é de oferecer. Então, assim, e eu quero me permitir divergir de Vossa Excelência, porque na sua defesa... A preocupação era com o usuário em ter um melhor atendimento, ter a condição de fazer um recebimento do seu benefício de uma forma eletrônica. E a gente está aqui relatando que todas essas circunstâncias o nosso usuário do benefício de previdência já tem. E que essa circunstância de ser através de uma conta poupança é uma mera distinção de contas e um serviço a mais. um serviço a mais, tanto para o usuário, que ele vai ter que trazer documentos, de assinar uma bagatela de papéis, e essa clientela, normalmente, é uma clientela assim, que até manda uma atenção maior, uma explicação maior, um trato maior. E ele já fez tudo isso lá no Instituto de Previdência. Lá já gerou todo o sistema eletrônico para ele, para facilitar a sua vida. Então a gente vai criar uma complicação a mais para esse beneficiário. E não é fácil tratar todas essas circunstâncias. Com uma parte, o vereador...
Depois uma parte também.
Eu estava preocupado com o projeto, e eu acho que até o vereador Miquilis já está contemplado com a explicação dele. Eu vou dar uma explicação aqui e até um elogio ao BRB. Não sei se é dessa forma ainda. Porque no movimento lá, só vou lá fazer o saque. Mas o BRB, sem pedir ninguém, antes, já a conta já era de poupança. Ninguém ia assinar nada. Assim, quando você aderia, o servidor aderia à conta do BRB, ele já estava aderindo à poupança. Né? Eu me lembro que antigamente era assim, não sei se continua sendo dessa forma.
Vereador, quando se abre uma conta poupança, ele tem uma conta corrente, ele já tem a possibilidade de uma poupança vinculada. Mas no caso aqui é distinto, é previdência.
Só dando um exemplo, porque no BRB era assim, eu não sei se continua sendo. A conta de pagamento, ela automaticamente já era uma conta poupança. Então, como existe isso há muitos anos, isso não, me mostra que não é legal, então. Então, é uma coisa legal, né? Uma coisa, você não precisa pedir a autorização da pessoa para poder fazer uma conta poupança vinculada, porque o BRB já tinha esse serviço. Eu entendo dessa forma. Só para concluir. Nesse sentido, eu acho que não tem o prejuízo de ter a obrigatoriedade da conta. Porque isso já é um produto que o banco pode ofertar para quem ele quiser, ou para a classe que ele quiser, pelo entendimento, pela experiência que eu tive com o BRB. Então, acredito que dessa forma não se transforma em prejuízo. Outra coisa importante da gente, que é importante salientar aqui, é que eu acho, estava muito preocupado, como o vereador Miquita também estava, mas me despreocupei porque eu não vi o prejuízo e eu acredito que é uma ação de um colega que está fortalecendo o legislativo. Essa lei dele aqui é uma lei que vai ajudar mais no psicológico, na autoestima do aposentado, porque a gente sabe que...
Vereador, dando explicação técnica à sua colocação. Vossa Excelência está equivocado. Realmente, o benefício, ele é próprio, específico, é feita uma contratação de prestação de serviço por um instituto de previdência que contrata o banco, as instituições bancárias em geral, para aquele fim, gera-se um cartão próprio, não é conta corrente, não é conta poupança, é uma conta de benefício, ele não vem agregado. Eu
apenas dei um exemplo do
estudo da conta. Pois é, não, é porque você está com dado técnico
equivocado. Eu estou esclarecendo que eu não sei se ainda é dessa forma, mas o servidor do BRB, a conta de pagamento dele já era uma conta poupança.
Mas não é o...
automático.
Mas não é a questão.
Eu estou dando um exemplo de que existe a prática. Eu sei que não é a questão. A prática, ela existe. Assim... A minha opinião não é técnica como a do senhor, que é bancário, como a dele, que é advogado. A única coisa que eu estou dizendo é que não custa nada a gente votar num projeto que não vai trazer esse prejuízo e que vai aumentar a autoestima do aposentado, saber que tem um projeto que protege, que apoia os direitos deles. Eu estou dando uma opinião só, viu? Obrigado.
Mas não protege e não muda em nada. Só cria uma dificuldade de entendimento e uma dificuldade de procedimento, porque a intenção do projeto é facilitar o atendimento eletrônico que já tem, entendeu? E trazer uma celeuma, uma confusão para o próprio beneficiário de previdência. Parte ao vereador Caetano.
Eu até quero dizer o seguinte, Vossa Excelência colocou a respeito dos benefícios de saque, né, no quarto saque, a cobrança de taxa. Isso já está regulamentado pelo Banco Central. Porque eu vi também a regulamentação da questão de poupança, que tem incidência, conforme os valores que você deixar, da questão do imposto de renda. Né?
E há um risco ainda, por exemplo, em se voltar a CPMF. Se volta a CPMF, também era um custo a mais que poderia incidir, coisa que no benefício não fica isento, protegido já de todas essas intempéries possíveis.
Outra questão. Na verdade, está se fazendo um debate sobre a questão do benefício do INSS. Porém, o projeto de lei, ele nem esclarece essa questão. Ele não entra qual é o aposentado, se é do INSS. Ele está concedendo esse benefício para todo aposentado e pensionista que recebam no município, entendeu? Então, eu acho extremamente positivo. Isso vai, por exemplo, nós podemos incluir aqui os servidores municipais que se aposentaram. Ele vai ter direito dessa lei aqui sendo aprovada. Ele, não, eu quero agora que o meu pagamento seja recebido pela... Existe, inclusive, a lei, que você sabe também, que hoje, para o meu servidor, nenhum é obrigado a mais manter em uma instituição bancária. Ele pode escolher qual banco ele quer receber o seu benefício ou o seu salário. Então, assim, eu entendo essas preocupações que você está colocando, mas não vejo nenhum prejuízo. Eu acho que vejo mais é benefício e está de uma forma bem mais ampla do que se restringir à questão do INSS. Mas sim, aquele que se enquadrar como aposentado ou pensionista de algum benefício, terá direito à abertura dessa poupança. Agora, se não quer fazer mudança...
Vereador, ter direito é uma coisa, ser obrigado é outra. O direito já existe, ele é tácito, ele é claro. As instituições promovem campanhas para ofertar esse benefício. Já é um benefício que... Não tem por que discutir o direito. Aí é obrigatoriedade, aí é divergência entre o termo. Eu concordo com o vereador Miquita.
Assim,
facultar é uma coisa, obrigar aí é mais só contundente. Não,
só concluir, assim, eu discordo um pouco, porque nós sabemos, todos nós sabemos que a instituição que mais ganha dinheiro nesse Brasil, de certa forma, é o quê? É os bancos. O banco não tem, assim... Mas que faça uma questão de poupança e tal, nem sempre é o objetivo principal do banco. Ele prefere alguns mecanismos. Porque a gente sabe, quando você vai lá cliente, né, os atendentes lá, o funcionário do banco, oferece mil e um benefícios para você de alguma coisa e tal, pra, né, vem e faz um programa seguro-vida e tal, e vai querendo te empurrar situação uma atrás da outra. Então, assim, eu
Vossa
acho que a lei...
Excelência está despertando justamente uma situação interessante. Por quê? Se a gente quer proteger realmente o beneficiário de qualquer pensão, certo? No benefício, ele está totalmente protegido. Numa conta poupança, numa conta corrente, os bancos, sim, aí vão ter a oportunidade e a possibilidade de encher essas pessoas, que normalmente são pessoas leigas, de produtos... tantos que vai até consumir esse benefício que, por vezes, até já é pouco. A maioria deles são salário mínimo.
Parte,
aí, numa conta corrente, entra um seguro, entra uma capitalização. Vocês estão entendendo a gravidade? E desvirtua da finalidade, que é possibilitar um melhor atendimento, que já tem. Então, assim, eu não estou entendendo assim, qual realmente a finalidade. Divergiu da que o vereador colocou de início, que era trazer maior comodidade ao usuário do sistema de pensão e aposentadorias. Concluo a sua parte, que eu vou passar para o vereador. Sim,
pois é, mas exatamente essa situação que Vossa Excelência coloca, né, porque assim, a poupança sempre foi protegida. Ela sempre foi também protegida para essa questão de tributos. Apesar que agora que tem realmente mudado... Nada realmente impede que o governo venha fazer alguma tributação lá na frente, né? Mas eu acho que, por exemplo, a poupança na época da CPMF era isenta, só era conta corrente que se aplicava a CPMF. Mas não acredito que, né, esse Congresso vai fazer um absurdo desse.
O sistema de benefício, ele já é próprio, expressivo, justamente para dar uma proteção 100% para o usuário.
Então,
quando abre essas possibilidades, nós estamos vulnerabilizando essa proteção que já é integral.
Deixa eu perguntar uma pergunta para a Vossa Excelência. O benefício hoje do aposentado do INSS, lá que vai para o BRB, ele vai para a conta corrente ou qual é a conta que ele recebe?
Ele não vai nem para a conta corrente, nem para a conta poupança. Ele vai para a conta de benefício, que tem um cartão próprio, eletrônico, que possibilita um saque sem tarifação. Não é uma vez só, uma vez creditado, ele pode fazer vários saques.
Ah, entendi. Se tem essa a questão do benefício que tem uma proteção, é uma coisa a se pensar, na verdade. Eu só queria colocar uma seguinte dentro...
Na realidade, tudo isso já foi dito porque Vossa Excelência não estava aqui.
Aqui é o seguinte, quando diz aqui a questão da obrigatoriedade de abrir conta poupança, a todos, pode colocar o seguinte, pode colocar uma palavra também com consentimento dos todos os aposentados, porque se ele não tiver o consentimento, não
vereador,
ficaria obrigatório.
Vereador, obrigatório, você já intima pessoas leigas, pessoas humildes, o banco vai usar isso para forçar...
Não, pois é, mas
o senhor está abrindo conta, coisa que nós não podemos permitir.
Olha só, qual foi a minha colocação que eu falo aqui para o autor do projeto? Está da seguinte forma, artigo 2º, a partir da mencionada data, ficam as instituições bancárias obrigadas a abrir conta, poupança a todos os aposentados e pensionistas. Aí eu estou só colocando uma palavrazinha, estou dando uma sugestão aqui, se concordarem, né? Ficam obrigados a abrir conta com consentimento de todos os aposentados e pensionistas. Se eles consentirem, aí a palavra obrigatória vai ficar obrigatória, mas se eles não consentirem, não se abre.
Aí chove no molhado.
Só a parte. Entendeu?
Concluindo,
essas são minhas palavras.
Concluindo a parte do vereador S.D. Caetano, agradeço aí as suas manifestações. Várias das explicações já tinham sido feitas anteriormente. A questão é a obrigatoriedade, isso vai ser muito bom para os bancos, mas eu acho que vai sobrecarregar, prejudicar em muito o entendimento dos aposentados, que seja do INSS, que seja de qualquer outro instituto de previdência. Vereador Mundim.
Pelo tudo a discussão aí, acompanhando essa discussão, eu acho que a palavra obrigatoriedade pesa, no meu entendimento. Por quê? Porque é obrigado, sem consentimento do beneficiário, o banco já tem que abrir. E assim que o banco abrir, será que não vai ter taxa? Será que não vai ter despesa para o beneficiário pagar? Essa fica a minha preocupação, no meu entendimento do ponto de vista. Por isso o projeto tem que ser discutido e a discussão tem que avançar até chegar assim, num denominador comum que realmente seja... convincente todas as partes se beneficiarem. Agora, é porque a palavra obrigar, já está obrigando. Quando se fala obrigatoriedade, assim quando o beneficiário chega lá, a ponta com alcança, a poupança dele já está aberta, e se tiver alguma taxa a ser cobrada, quem é que vai ter que pagar? O beneficiário, porque a lei está obrigando os bancos a abrir, no meu entendimento até agora, que eu entendi. Eu acho assim, a única preocupação minha é essa, mas se reaver o projeto, ver uma visão mais ampla, o vereador Miquita, na hora que ele falou o entendimento dele, assim, a palavra obrigar, obrigatoriedade é obrigar, aí não está, por exemplo, O banco abrir conversação com o beneficiário, tem que abrir a conta poupança, aí é outra história.
Vereador Mundim, muito pertinente suas colocações. Realmente o banco ele já tem essa dificuldade. Ele já tem isso como metas para seus servidores, de abrir conta poupança, em especial conta poupança, para os usuários, para os beneficiários realmente de pensões e aposentadorias. Se obrigar o banco a fazer isso, vai ser bom demais para eles e realmente corre todos esses riscos que Vossa Excelência manifestou.
Porque porque todas as contas que não seja de benefício, que seja conta poupança ou que seja conta corrente, é cobrado todos os meses uma taxa de manutenção. Se salvo engano, cobra-se uma taxa de manutenção. E aí... vai acarretar despesa assim, no beneficiário, que o pagamento dele, se vir R$300, ele recebe os R$300.
E todas essas cobranças, vereador Mundim, eles são conforme a conveniência dessas situações de cobrar, de não cobrar, de possibilidade, é pela conveniência financeira do momento. Às vezes um presidente de Banco Central permite-se alguma coisa, outros pode às vezes não permitir. Cobrança de tarifa hoje não se cobra manutenção de conta poupança, mas isso não impede que daqui a 6 meses possa ser autorizado pelo Banco Central e os bancos passem a cobrar. Então é um risco que nós estamos trazendo para o beneficiário do sistema de aposentadorias e pensões, que já são plenamente atendidos hoje por sistema eletrônico, com possibilidade de não se pegar a fila, que é a preocupação do nobre vereador Santiago quando apresenta o projeto de lei ordinária 041/15. Boa parte ao vereador Didi.
A minha preocupação com o que eu vejo, a conta poupança, a maioria das pessoas recebe um salário mínimo. Um salário mínimo, todo mundo sabe que é muito pouco. Como é que essa pessoa vai ter condição de abrir uma poupança? Ele já vai lá, quando ele recebe um salário mínimo, ele já precisa de mais de um salário mínimo. Eu sou aposentado. O meu cartão, quando o meu pagamento cai na conta, eu vou lá e saco, sem fila, sem nada, e como todo mundo faz, tem pessoas da minha família. A minha preocupação é que eu acho que a maioria das pessoas são pessoas humildes, que ganham salário mínimo, jamais vai fazer a conta poupança, e os bancos nos oferecem se a gente quer abrir a conta poupança. Então, assim, eu acho que o projeto aí está sendo bem discutido, do jeito que o vereador Jurandir está dizendo, a gente está bem entendido. A preocupação minha também é essa, essas são minhas palavras.
Então é isso, eu quero...
Vereador Jurandir.
Vereador Miquita.
Só para complementar, não vou mais... Eu fiquei observando as colocações de todos os colegas e estou vendo o intuito, a vontade do vereador Santiago. Eu gostaria de arranjar um termo aqui que adequasse esse projeto de lei para poder que a gente aprovasse. Mas, na realidade, a preocupação é grande. Eu não sei se vocês observam, se é necessário, se é importante para os bancos, é lógico que o banco vai fazer tudo para que abra. Quando infelizmente, quando o aposentado chega lá, que às vezes é analfabeto, que às vezes é semi-analfabeto, ele falou, tem uma poupança aqui que é para você abrir a lei lá da Câmara, já foi aprovada a lei, você tem que abrir. Infelizmente, se o banco levar vantagem com isso, faz. Porque a gente vai comprar um móvel hoje nas lojas, eles querem vender um tal de um seguro, uma televisão, quer te empurrar seguro, e aquelas pessoas humildes, simples, entram. A preocupação do vereador Santiago é proteger essas pessoas, eu estou entendendo. O meu medo é essa obrigatoriedade dessa conta.
Só para complementar, Miquita, então se a preocupação é proteger, ele já está plenamente, 100% protegido no sistema próprio de benefício, que é com cartão, que é não ter tarifa, que é não ter possibilidade de um funcionário empurrar produtos, como a gente vê na prática, de seguro de vida, de capitalização, coisa que abre esse precedente na poupança e, quiçá, até uma conta corrente. Então, se a preocupação é possibilitar atendimento eletrônico, já tem. Se a preocupação é proteger, ele já está protegido. Nós estamos abrindo a possibilidade de ter intempéries e de ter constrangimento e de ter custo para esse beneficiário de pensão. Continua com a parte, vereador. Então, assim, eu quero concluir aqui as minhas palavras, dizendo assim que a intenção realmente do nobre vereador Santiago é louvável, mas não se contempla realmente no mérito aqui desse projeto, e pelas explicações eu vejo assim que se aprovarmos da forma que está, vai ser muito bom para os bancos, trazendo às vezes por outra parte, um constrangimento realmente para o beneficiário de pensões e aposentadorias. Assim, concluo as minhas palavras, agradecendo aqui ao presidente e os nobres colegas. Obrigado.
Senhor presidente. Olá, vereador Caetano.
Eu quero dizer o seguinte...
Uma parte, vereador?
Sim.
Eu, na verdade, pela primeira vez eu vejo o vereador Jurandir de uma forma um pouco mais inflamada, defendendo os interesses de banco, até porque ele é gerente de banco, tem isso por profissão, e está na natureza dele. Né? Tanto é que foi firmado com o BRB, não é? Um contrato onde ele recebe todo o dinheiro dos funcionários dessa casa lá no BRB. Então, a meu ver, eu não vejo o vereador Jurandir com muita propriedade, colocou seus argumentos, mas não vejo, assim... na defesa efetivamente dessa categoria, desse pessoal, dessa gente.
E por essa razão e toda essa polêmica, não é? Mas a minha opinião é essa, em relação a essa questão, eu vou retirar o projeto para evitar maiores polêmicas, vou repará-lo e vou trazer de novo. Obrigado pela parte, vereador.
Se ele já está retirando o projeto, não há mais para discutir nada.
Projeto retirado. Conforme o pedido propositor, retirado. E dando continuidade ao nosso trabalho, devolvo a presidência ao nosso presidente.
Retomo aqui a presidência dos nossos trabalhos. Agradeço aí a compreensão e atenção de todos os novos vereadores na discussão do mérito do projeto. Em continuidade, solicito ao nosso secretário a leitura em sequência dos nossos projetos. Projetos de autoria do vereador Wener Patrick.
Projeto de lei ordinária número 037/15. Institui a campanha permanente de combate ao machismo e valorização das mulheres nas escolas públicas do município de Formosa.
Em discussão, projeto de lei ordinária 037/15. Não havendo manifestação, solicito ao nosso secretário colher votos para o projeto de lei ordinária 037/15.
Como vota o vereador Wener Patrick?
Voto sim.
Vereador Santiago?
Voto sim.
Vereador professor Jorge?
Sim.
Vereador Emílio?
Sim.
Vereador Zequinha?
Voto sim.
Vereador Castro? Sim. Vereador Nélio?
Sim.
Vereador Jeremias?
Sim.
Vereador Macarrão?
Voto sim.
Vereador Faleiro?
Sim.
Vereador Miquita?
Sim.
Vereador Didito Bonito?
Sim.
Projeto de lei ordinária 037/15, aprovado por todos os vereadores presentes em plenário. Solicito ao nosso secretário leitura da emenda 018/15.
De autoria do vereador Santiago, acrescenta parágrafo único ao artigo 3º do parágrafo da lei número do projeto de lei número 049/2015, que implementa a central de intérprete de Libras na ouvidoria da Prefeitura Municipal de Formosa e da outras providências.
Em discussão, a emenda aditiva 018/15 de autoria do vereador Santiago.
Só um segundo, senhor presidente. Na verdade, essa emenda nada mais é que autoriza o poder executivo, deixa a margem ao poder executivo a regulamentar em relação a tempo de trabalho desse profissional, salário, aonde, em quais órgãos ele vai, até onde ele vai e coisas dessa natureza. Então, é uma emenda bastante simples e que também já sugeriu ao autor do projeto que ele também indique de onde vai sair o recurso para isso. E sugerir que faça uma emenda parlamentar destinando recursos dentro do orçamento para que financie esse profissional. Era isso, senhor presidente.
Continua em discussão a emenda aditiva 018/2015. Não havendo mais manifestação, solicito ao nosso secretário colher votos para dita emenda.
Como voto o vereador Santiago?
Sim.
Vereador Wener Patrick?
Voto sim.
Vereador Emílio?
Sim.
Vereador Zequinha Leiloeiro?
Voto sim.
Vereador Castro? Sim. Vereador Jeremias?
Sim.
Vereador Macarrão?
Voto sim.
Vereador SD Caetano?
Sim.
Vereador Faleiro?
Sim.
Vereador Miquita?
Sim.
Vereador Didido Bonito?
Sim.
Vereador Nélio?
Sim.
Vereador Mundim?
Voto sim.
Vereador Macarrão?
Dado. Voto sim. Desculpa.
Emenda aditiva 018/15, de autoria do vereador Santiago, aprovada por todos os vereadores presentes. Em continuidade, solicito ao nosso secretário a leitura do projeto de lei ordinária de autoria do vereador Wener Patrick, 049/15.
Implementa a central de intérprete de Libras na ouvidoria da Prefeitura Municipal de Formosa e da outras providências.
Em discussão, projeto de lei ordinária 049/15 de autoria do vereador Wener. Não havendo manifestação, solicito ao nosso secretário que faça colhida de votos.
Como voto, vereador Wênio Patrick.
Voto sim.
Vereador Santiago.
Sim.
Vereador Emílio Raix.
Sim.
Vereador professor Jorge.
Sim.
Vereador Zequinha Leiloeiro.
Voto sim.
Vereador Mundinho.
Voto sim.
Vereador Castro, sim. Vereador Nélio.
Sim.
Vereador Jeremias.
Sim.
Vereador Macarrão.
Voto sim.
Vereador ST Caetano.
Voto sim.
Antônio Faleiro.
Voto sim.
Vereador Miquita.
Sim.
Vereador Didi do Bonito.
Sim.
Projeto de lei ordinária 049/15, aprovado por todos os vereadores presentes.
Sou presente.
Pois não, vereador Wenner.
Vou pedir licença para me retirar, que eu não estou passando muito bem, tá?
Pois não, vereador. Precisa de alguma assistência, vereador? Solicito ao nosso secretário a leitura do projeto de resolução.
De autoria do vereador Santiago, número 010/15. Cria escola do Legislativo na Câmara Municipal de Formosa. Determina seus objetivos, sua estrutura organizacional e a elaboração de seu regimento interno e da outras providências.
Em discussão. Não havendo manifestação, solicito ao secretário colher votos para o projeto de resolução 010/15.
Vereador Santiago.
Sim.
Vereador professor Jorge.
Sim.
Vereador Emílio.
Sim.
Vereador Zequinha Leiloeiro.
Sim.
Vereador Mundim.
Sim.
Vereador Castro, sim. Vereador Nélio.
Sim.
Vereador Jeremias.
Desde que tenha dinheiro, sim.
Vereador Macarrão.
Voto sim.
Vereador SD Caetano.
Voto sim.
Vereador Antônio Faleiro.
Voto sim.
Vereador Miquita.
Sim.
Vereador Didi do Bonito.
Sim.
Projeto de resolução 010/15, de autoria do vereador Santiago, aprovado por todos os vereadores presentes. Em sequência, passamos à explicação pessoal.
Livre.
Perdão. Em sequência, retornamos ao tema livre.
Senhor presidente.
Com a palavra, o vereador SD Caetano.
Eu só quero usar esse espaço de tema livre e só queria saber o seguinte, para os nobres colegas dessa Casa de Leis, né, que são aí mais, na verdade, para os da base governista. Vossas Excelências poderiam me relatar se vocês têm cargos indicados que estão trabalhando lá aí para o Executivo? Vocês fizeram alguma indicação de pessoas para trabalhar? E quantos?
Eu não.
Macarrão já respondeu que não. Não tem. Quer dizer, qualquer indicação sua que sempre tem, o vereador indica lá para o Executivo. Aí eu estou perguntando, quero saber assim, quais dos nobres vereadores fez indicação de cargos lá para o Executivo?
O vereador Mundi não.
Eu não faço parte há muito tempo e também não tem nada lá.
Dois.
Eu posso me manifestar?
Pode.
Eu, na verdade, vereador Caetano, eu não fiz a indicação. Na verdade, eu fui solicitado se conhecia alguém para trabalhar num determinado setor com um determinado perfil profissional. Mas eu não cheguei antes com o currículo do sujeito, disse, não, aqui, ó, a vaga aí para o sujeito e coloca lá em tal lugar. Não. O prefeito me perguntou se eu conhecia alguém para ocupar um determinado... Conheço. Não sei se eu respondo a sua pergunta. Uma pessoa.
Certo.
Vereador Domingos Filho também não indicou ninguém. Nem fui procurado também para indicar, que fiquei isolado nessa gestão e não sei de nada.
Não, não precisa falar os nomes, não. Eu só estou perguntando se tem indicação. Igual, por exemplo, o doutor Santiago fez um relato que foi solicitado e que ele indicou, na verdade, assim, olha, tem uma pessoa que tem esse perfil. Deu uma coisa, não quero nome de pessoas, não, na verdade. Só que estou querendo saber...
Só para complementar, sim, vereador, inclusive, diante da complexidade da atividade, e o que eu deixei bem claro foi o seguinte... Esse emprego não me vincula a qualquer tipo de emissão de opinião, palavra ou voto. Se o sujeito não for bom, não for competente, não estiver trazendo demita, não tem o comprometimento com o poder público em relação a esse cargo. É isso.
Eu gostaria de saber do novo vereador qual é a intenção dessa pergunta.
Se existe realmente indicação dos vereadores, porque isso a gente sabe que é uma das práticas que existe, como você no governo estadual, né, no governo federal, né, na questão dos partidos, né, tem a questão de partidos. Informação que eu gostaria de saber realmente dos próprios novos vereadores. Por isso que assim, eu estou fazendo a questionamento para os novos vereadores, igual foi me respondido.
Eu ouvi esse dia o deputado federal falando que indica. Eu não acho que é ilegal, não sei se é imoral, também não sei responder.
Não, na verdade, a indicação do vereador não tem. Eu também não vejo nenhuma imoralidade, a não ser que há uma vedação, né, naquela indicação, uma vedação legal. Se não existe uma vedação legal.
Eu indiquei, vereador Caetano, duas pessoas para civis gerais. Trabalho de faxineira lá no hospital. Só.
Está falando da família, se tem parente.
Mas a situação, quem é que não indica? Indica gari, porque indica gari, porque secretário aí não, já é de escalão mais alto.
Estamos em tema livre com a palavra o vereador SD Caetano. Concluiu, vereador?
Os que queriam responder já
continuem em tema livre, mais inscrições. Encerro
minhas palavras.
Tema livre.
Eu gostaria de responder ao nome.
Vossa Excelência está solicitando a palavra. Sim. Então, com a palavra, vereador, no tema livre, professor Jorge.
No início eu não entendi muito bem a pergunta, né? Mas eu afirmo a Vossa Excelência que eu não tenho indicado nenhum no governo, né? No governo municipal, estadual. Tá? Então, é só para responder a Vossa Excelência.
Cerrou a palavra, vereador. Continua, tema livre. Não havendo manifestação...
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, no tema livre, vereador Nélio Marques.
Senhor presidente, eu gostaria que registrasse em ata sobre o dia do advogado, que aconteceu no dia 11, ontem, de agosto, que é muito importante. A gente sabe o trabalho dos advogados, que são intercessores das pessoas perante a justiça, e é um dia muito importante. De forma que o vereador Nélio parabeniza todos os advogados do município de Formosa, todos os advogados que estão nos acompanhando pela internet, e de forma especial também o nosso amigo vereador, que também é advogado, e a gente fica muito feliz por tê-lo aqui na Câmara, vereador. E eu vou estar fazendo uma moção para que a gente encaminhe a OAB e gostaria de convidar todos os vereadores para que participassem referente ao dia do advogado. Vou estar entrando com ela amanhã e acho uma forma da gente homenagear uma instituição aí que por várias vezes apoia, ampara os menos favorecidos e as classes que têm uma dificuldade maior de acesso aos seus direitos. Então, dessa forma, fica aí o meu convite a todos os vereadores.
Continua o tema livre.
Senhor presidente.
Vereador Zequinha Leiloeiro.
Eu quero ser bem breve, eu quero aqui só fazer o convite, porque a festa lá do Vale da Esperança está sendo realizada, a novena lá da Posso falar, vereador, ou não? Se não puder, eu vou calar agora.
Está assegurada a palavra dentro do tema livre ao vereador Zequinha.
Gostaria.
Tendo a possibilidade, a atenção dos nobres vereadores, que a sessão ainda está no seu transcurso de normalidade dentro do prazo previsto para a nossa sessão.
Muito obrigado, presidente. Então, eu gostaria aqui de convidar a todos para essa festa de Nossa Senhora da Badia, no Vale da Esperança, convidar para participar lá, ajudar aquela comunidade, lá na capela de Nossa Senhora da Badia, que todos os anos eu estou lá ajudando, o qual o nosso vereador Cássio também faz parte, sempre ajuda lá naquela festa na capela de Nossa Senhora da Abadia, na comunidade do Vale da Esperança. Essas são minhas palavras, presidente. Muito obrigado.
Vereador Castro, com a palavra, tema livre.
Só agradecendo o Zequinha por fazer o convite. Sábado é a minha, seria o dia da minha novena com a professora Maria Helena, lá do, da escola Helena Nasser, porém não posso comparecer. Pedi até o Zequinha que falasse lá por mim lá, mas mandei a mensagem para ser lida lá no horário da, da parte religiosa. É uma festa muito bacana, que arrecada fundos para dar continuidade aos trabalhos da igreja. Era só isso, senhor presidente.
Continua o tema livre. Não havendo mais inscrições, passaremos à próxima fase, a explicação pessoal. Não havendo também manifestação, agradeço aos nobres colegas, funcionários ainda presentes, declaro encerrada a presente sessão, convocando a todos para amanhã às 19 horas, neste mesmo local. Obrigado a todos.